Fala pessoal, tudo bem? Milor Machado por aqui. E o podcast de hoje, ele vai ser um pouquinho diferente, que ele é uma entrevista que a gente fez com o Rafael Borne, que é CEO da Flirt, é um cara que tem uma baita trajetória empreendedora e que originalmente a gente tinha gravado para um outro projeto que ia chamar Nerds que Vendem, tá? Daí esse projeto acabou não indo para frente, mas o conteúdo com o Rafael ficou show de bola e aí a gente fez questão de publicar aqui no podcast do GPS também. E espero que vocês gostem. Eu aprendi demais na conversa com ele, é um cara sensacional, baita trajetória e não tenho dúvidas de que vocês vão curtir muito também, tá bom? Sejam bem-vindos ao podcast Nerds que Vendem. Eu sou Milor Machado e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a criação de uma marca global em um mercado tradicional. Eu estou aqui muito feliz em contar com o Rafael Borne. Ele é fundador da Flirt, que é uma empresa que vem revolucionando o mercado de saúde feminina. Bom, Rafael, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho aí da sua trajetória e aproveito para reforçar o agradecimento por você fazer parte aqui do nosso podcast.
Bacana. Milor, obrigado aí pelo convite para participar desse novo podcast de vocês. Esse é o formato, eu acho que é bem bacana, um nome bem legal também para todo mundo. Para quem não me conhece, a minha história, um pouquinho dela é eu saí de casa com 14 anos para montar meus negócios, fazer minhas coisas, assim, vou falar bem resumidamente, para senão a gente vai e muito além. Então, eu fui criando várias marcas, assim, com 18 anos eu já era importador da Sony no Brasil, de memory card, joystick, já fornecia, bem dizer, uma boa parte do Brasil, e mais ou menos com 20 anos eu vim a fundar a Neutronics, que foi a maior marca de acessórios de videogame do Brasil, e eu comecei a categoria criando Americanas, Walmart, todas essas redes do Brasil, quem conseguiu introduzir esses itens de categoria de acessórios no Brasil foi a gente, desenhando, às vezes, até em conjunto com várias e várias cadeias de redes do Brasil para botar isso e desmistificar de ter o acessório a um preço justo no Brasil com uma marca boa que não fosse, entre aspas, aquele chinesão que vinha de todos os lados. Então, a gente montou uma fábrica no Brasil, a gente, inclusive, fazia isso, fez com vários clubes de futebol, parceria e tudo mais. E aí, a gente vem vindo criando marcas, criando negócios em várias instâncias de todos os cantos aí e não tendo muito limite, né, Milor? Então, a gente vem de videogame, vai para um acessório, um suporte de TV que a gente teve depois, a gente vem com uma caixinha de som Bluetooth, então, por fim, que a gente vem para falar da Flirt, eu acho que...
E aí, você até já está quase lá, mas como o nome do podcast é Nerds que Vendem, né, a gente vai ter que aplicar em você uma prova de nerdice, né?
Ah, bacana, então, assim, bacana.
Na nossa visão, o nerd, ele é aquele que se aprofunda em assuntos que as pessoas normais não se interessam tanto, né? E aí, tem um ou mais assuntos que você tenha mais interesse do que a média da população?
Bom, Milor, eu acho que isso é um assunto um pouco complexo para mim, que sou uma mente inquieta, né? Então, eu sou uma pessoa que lê muito, consome conteúdo o tempo inteiro, enquanto, bem dizer, eu estou acordado, ou estou lendo, ou estou vendo alguma coisa de consumir algum tipo de conteúdo relevante para a minha vida. Então, eu acho que eu vou criando metas de assuntos na minha vida para mim saber e vou colocando prazos. Então, eu pego 2, 3 meses de período de estudo de algum assunto, vamos supor gestão, metas e liderança, eu vou estudar, vou pegar os livros líderes do segmento e vou me aprofundar para ser bom naquilo ali, porque eu acho que hoje, para a gente ser um líder hoje, que a gente precisa ser, que nem no meu caso, tem muitas pessoas que dependem e que trabalham junto num projeto grande, então eu me sinto cada dia mais responsável por todo mundo, né? Então, se eu não buscar meu conhecimento todo dia e não melhorar, eu não consigo, vai chegar uma hora que eu não consigo mais guiar essa galera toda, ser o front disso tudo. Então, a minha preocupação é com estar sempre melhorando todos os conhecimentos em todos os níveis possíveis. Então, não tem nenhum assunto que eu vou mais a fundo. Eu vou em todos, na realidade, desde filosofia, gestão, marketing, growth hacking, criação de produto, processos, por tudo eu tô, sabe? Para chegar nesse nível que a gente está indo hoje, acho que só assim mesmo, né?
É, te falar que você já ganhou o selo nerd aí, já ganhou, já passou na prova, quando você falou que tinha meta de aprendizado, né?
Exato. Então tu tem que ir tendo isso, né? Porque senão tu não criar um processo de aprendizado, de leitura, de quanto tempo tu vai ler por dia, de como tu vai fazer, eu acho que fica. Os sonhos ficam muito longe, né? Não, sim, eu vou ler um livro. Sim, tu vai ler um livro de janeiro até dezembro? Não, vou ler esse livro aqui até o dia tal, sabe? Senão. Eu acho que a gente não entra muito nesse fundo, né? Não consegue ter um assunto para te trazer a realidade e poder aplicar.
Ah, muito bacana. Você vê que tem toda uma questão de mentalidade ali. Não é à toa que você tem esse sucesso que você já vem tendo e que eu não tenho dúvida que vai ficar ainda maior, né? E especificamente, ó, a gente falou então do lado nerd, você já está comprovadíssimo. E do lado do vendedor, fala um pouquinho aí da Flirt, qual que é a dor do mercado que vocês resolvem, como que surgiu a ideia de começar a empresa?
Bacana. Então, a Flirt faz mais ou menos 5 anos, ela vai fazer 5 anos mês que vem, e o que que acontece? A gente viu esse mercado de menstruação como uma dor muito grande, um tabu muito grande hoje. Hoje ainda é, né? Mas há 5 anos atrás, mais ainda, né? Então, eu fui pesquisar o que que tinha de produtos no mundo e descobri o coletor menstrual. Falei para minha mulher e ela falou, não, isso aí já faz tempo que está começando. Eu falei, bom, então vamos, o que que tu acha de nós fazer um produto desses aqui? Eu tenho total condição de colocar um produto no mercado que seja melhor do que o que tem no mercado. Daí a gente pegou e, pum, comprou todos os produtos que tinha no mercado mundial, bem dizer, acho que umas 30, 40 marcas, e começamos a analisar todas elas, testar, fazer isso, fazer aquilo, até a gente chegar. Demorou mais ou menos uns 9 meses todo esse projeto para ficar pronto, de muito estudo, marketing, de tudo que a gente precisava entender, porque foi um mergulho no marketing digital para a gente também, né? Foi o primeiro projeto digital da empresa, de, meu, temos que lançar isso aqui online e tem que dar certo online, não tem outro jeito, né? É ou vai, sabe? Então, a gente convidou a Flávia Alessandra para participar do projeto, ela gostou muito, testou o produto. Então, mais 2, 3 meses que ela pediu para testar o produto, que ela só ia ser garota propaganda se fosse bom realmente. Então, tudo vão indo, é muito tempo que tu tem que ter de dedicação em tudo isso, né, Milor? Então, tipo, é complexo demais hoje tu fazer uma marca com uma visão de longo prazo, né? Não é aquela marca que tu vai colocar no mercado, se não der, não deu, sabe? Então, tipo, hoje a gente veio vindo de lá desse pensamento de melhorar um pouco esse tabu que é menstruar para deixar um pouco mais fácil, empoderar um pouco as mulheres, né? Porque hoje em dia vai botar um absorvente, pô, um produto totalmente químico, né? Tóxico para o meio ambiente, né? Muito caro para as mulheres também. Então, tipo, além disso, hoje a gente tem um medidor lá de quantos milhões de produto é vendido e de quanto é poupado pelas mulheres e quanto de lixo a gente poupa no meio ambiente também. Então, acho que foi atualizado essa semana, números por cima, acho que era 10 mil toneladas de lixo que poupou até hoje, 370 milhões de reais poupado pelas mulheres, e eu acho que 1,2 milhões de clientes já atendidos em todos os países que a gente está, né? E está indo, né?
Mas só para fazer um comentário, tem duas coisas muito legais aí da Flirt, né? Primeiro que eu não conhecia o conceito do coletor menstrual, daqui a pouco você até fala um pouquinho mais, mas uma coisa que foi bacana é que quando a gente se conheceu, eu lembro que eu achei o nome da empresa bacana, né? Sei lá, um som diferente e tal. E aí eu falei com a minha namorada, né? Eu falei, pô, linda, olha aqui essa empresa e tal, o que que eles fazem. Ela falou, pô, que bacana, eu conheço. Eu falei, pô, legal, eu vou falar com o pessoal de lá. Ela falou assim, com quem que você vai falar de lá? Eu falei, com o fundador. Ela, não, como assim? Não pode ser com o fundador. Eles são muito grandes e tal. Aí eu falei, alguém fundou a empresa, né? Então, alguém tem que ser o fundador. Eu vou falar com o cara. Por que não pode ser com o fundador, né? Mas foi engraçado que o fato de te conhecer me deu uma moral com a patroa. De tipo, ela, não, pô, a Flirt é gigantesca e tal. E foi muito bacana essa reação e mostra muito do poder da marca, né? Então, antes até de falar de expansão internacional, para quem não conhece o produto, então, ou para homens ou para mulheres que ainda não sabem o que é o coletor menstrual, é bacana você falar sobre isso, porque além da marca, antes disso, você foi um exemplo muito grande de inovação. Então, de pegar o que tinha no mercado, entender, fazer melhor, e o conceito, difundir esse conceito, foi um mérito muito grande que você teve. Então, se você puder compartilhar um pouco da experiência, acho que vai ser animal.
Claro, claro. Então, Milor, é isso aí. O que que acontece? Vou falar resumidamente sobre o coletor. O que que ele é? É um copinho de silicone, bem dizer, do tamanho da palma da mão, que as mulheres introduzem hoje dentro da vagina para o período menstrual. Só que como ele é um copinho de silicone muito macio, hipoalergênico, que não tem problema, quando a mulher usa, ela não sente que está usando. Então, isso gera um desconforto, às vezes, na mulher. Tipo, meu, vou usar uma coisa, não sente. Então, às vezes, até curiosidade dela comprar para botar. E, tipo, a gente recebe muitos depoimentos de, meu Deus, esse produto a gente não sente, a gente tem que botar despertador para esquecer. E isso traz um empoderamento muito grande, porque a gente vê em depoimentos de, tipo, professora, ah, eu ficava muito tímida na frente dos meus alunos, porque de 3 em 3 horas a gente tem que trocar o absorvente e eu tinha que pegar minha bolsa e sair na frente dos alunos e voltar para a classe. Depois eu tinha que fazer de novo, voltar para a classe. Então, tu vê que isso facilita muito a vida da mulher e o sentimento também, porque se tu não tá com um absorvente, com algum OB, algum Tampax, alguma coisa no teu corpo que te faça sentir que tu tá no teu período menstrual, tu acaba tendo uma vida muito mais normal, porque tu não tem aquele psicológico te prendendo, bah, olha, tá muito incomodativo isso aqui, é um absorvente na calcinha, tá raspando, tá me dando alergia. Então, tipo, o produto vem totalmente contra isso. Então, quando eu comecei com isso, fui falar assim pra galera, porque quando tu vai fazer um negócio, é sempre aquela coisa, né, Milor? Quem tá ao redor que vai ser perguntado, vai perguntar ali se tá, o que que tu acha. E, tipo assim, os que não riram de mim, não riram, acho, porque tinham vergonha de rir pra não rir na minha cara, sabe? Tipo, o cara deve estar muito doido da cabeça lançar um copinho de silicone. Os caras falavam, cara, isso é uma taça, isso é um copinho, isso aí é coisa de vampiro, de tudo que era coisa, sabe? Então, quando a gente veio com isso aí pro mercado, uma coisa, assim, bem engraçada. Cara, mas eu acho que é aquilo, né, Milor? Se tu tem um sonho, tu acredita naquilo, ele vai se tornar o tamanho do teu sonho, né? Então, tipo, a gente lançou a Flirt, eu acho que em 60 dias a gente fez o payback da Flirt, sabe? De investimento, sabe? Que a gente esperava, sei lá, talvez 6, 8, 12 meses, a gente fez ali no segundo lançamento, talvez nem foi no segundo mês, tipo, em 2, 3 semanas, talvez, o lançamento, que eu não me lembro agora bem como foi. Então, deu muito certo, pegou no mercado, foi. Só que aquilo, né? A gente tem que aprender. Depois que tu criar toda essa técnica, toda essa empresa, tu vai ter que criar processos para entender o mercado, para depois poder escalar. Esse que é a curva que eu acho que é o mais longo da empresa e que a maior parte dos empresários não tem muita paciência, né, Milor, para criar uma metodologia de escala. Não sei, tu conhece mais de gestão do que eu, não sei se pode ser uma coisa de angústia dos empresários. Não, eu botei em 6 meses, eu quero que o meu produto seja famoso, eu quero que minha marca esteja reconhecida. E a gente quer isso, é óbvio, a gente trabalha duro todo dia para isso, mas o sucesso demora, né?
Uhum. Não, sabe o que eu vejo, Rafael, assim, desse exemplo que você está trazendo? É que tem muito empreendedor que ele acha que o produto é bacana, ou porque ele gosta, ou porque ele tem a impressão de que aquilo vai ser legal, né? Mas ele não, de fato, se coloca no lugar do cliente. E no seu caso, você, por definição, não é o público-alvo, então você teve que fazer um esforço extra para entender a dor. E você viu que era uma dor, é um desconforto muito grande que as suas clientes tinham. E você sentou com elas para entender quais que eram os problemas, né? E você teve uma visão muito além do uso do produto. Você, ó, peraí, é o uso do produto na situação de sala de aula, é o uso do produto numa piscina, é uma coisa que é muito mais profunda, né? Então, assim, você perguntou de por que que os empreendedores não fazem, é lógico que, assim, não, é difícil a gente generalizar, mas a minha impressão é que é majoritariamente ou preguiça, porque dá trabalho, você tem que conversar com o seu cliente, ou por arrogância. Eu sei o que as pessoas precisam. Não, você não sabe. Porque quando você cria um produto, e você sendo nerd, você, por definição, tem um interesse que a maioria das pessoas não tem. Senão você não seria nerd, senão você seria popular, né? E aí, se você não parar para entender as dores da pessoa, entender a visão mais de leigo, né, digamos assim, porque o nerd geralmente é muito técnico. Então, por exemplo, em um momento aqui, você está me falando do tipo de silicone, da tecnologia, de não sei o quê. Você está mostrando como a vida das pessoas fica melhor. Você está deixando de lado a questão técnica. E geralmente o que acontece é o contrário. O pessoal foca muito na tecnologia e esquece o cliente que está do outro lado. E a abordagem que você está trazendo é, eu sei, né, a gente troca ideia, eu sei o quanto que você se preocupa com a parte técnica, mas mais do que a parte técnica, você se preocupa com a qualidade de vida do seu cliente. Então, na minha visão, o que te faz ter esse sucesso com inovação é isso. E que o pessoal fala muito, né, da palavra empatia. No fim das contas, é isso. Você se coloca no lugar do seu cliente. Então, muito legal e mais que merecido esse resultado que você tem.
Obrigado, Milor. Eu acho que é realmente isso aí mesmo, porque a gente tem que se colocar e a gente tem projeto hoje, para você ter uma noção, que está há 2 anos e 8 meses sendo desenvolvido para colocar no mercado. Já tem, sei lá, 3 marcas no Brasil e eu ainda não deixei lançar o produto porque não está perfeito, entendeu? Então, tipo, eu acho que se for para a gente entrar no mercado, ou tu entra com o melhor produto para, entre aspas, vencer o mercado, porque se a gente entrar hoje para ser mais um, o que, que eu vou ser diferente? Vou dizer que minha marca é diferente? Não, eu acho que hoje o cliente tem muito rápido e fácil essa percepção, mas o produto é melhor mesmo, porque no marketing aceita tudo, né? Eu posso ir lá hoje lançar qualquer produto, sei lá, uma escova de cabelo que for, ah, melhor escova, revolucionária. Mas se as clientes começarem a usar do jeito que tem Reclame Aqui, que o mundo está tão transparente, antigamente até podia funcionar por um tempo, 6 meses, alguma coisa assim, mas acho que para ir a longo tempo, algum prazo muito maior que tu vai querer montar o projeto, acho que o produto tem que ancorar o que tu tá dizendo, né? Chegar na casa da cliente e ela se maravilhar com a embalagem, com o atendimento. Hoje a gente é a única marca de atendimento do Brasil que tem o RA1000, né? Da nossa categoria. E a gente é o único do mundo que tem o Great Place to Work também, né? Então, eu acho que isso fala muito do nossa cultura de empresa também, né, Milor?
Não, sem dúvida. E uma coisa legal de comentar, Rafael, é que assim, existe uma cultura, e que inclusive eu defendo, que é a cultura de lançar rápido para poder aprender, mesmo que o produto esteja imperfeito. Porém, com um detalhe enorme, que é, alguns tipos de produto faz completo sentido você lançar rápido e aprender. Outros não. Por quê? Por exemplo, no seu caso, o seu produto ele tem um impacto muito direto na saúde, na autoestima da mulher, né? Então, no seu caso, definitivamente essa postura de ser conservador, não posso colocar o produto no mercado enquanto ele ainda não estiver bom o suficiente, ele vai contra o que a intuição diz, né, em relação a startup, a lançar produto rápido. Porém, no seu caso, faz completo sentido e é um motivo de orgulho aí que você deveria ter.
Com certeza. Eu acho que é exatamente a mesma coisa, usar um exemplo, né, Milor? Vou lançar um sutiã. Vou lançar um sutiã porque o meu cotton é melhor que o cotton do concorrente, ou porque o meu é... É complicado esses produtos assim, né, Milor? É tu chegar no mercado e colocar um carro... É difícil, tu tem que... A gente hoje, que eu acho que na minha posição, que está muito ligado e com uma responsabilidade muito grande... Tu tem que vir com uma inovação para a mulher, sabe? Tem que vir uma inovação para todo mundo, senão tu vai ser mais no mesmo. Ah, mas então tá, agora a Flirt era ali, era o melhor coletor. Tá, mas ela tá trazendo o quê de inovação de novo? Então a gente tem esse cuidado muito grande hoje de posicionamento, né? A gente faz, acho que uma semana lançou aqui na Argentina o primeiro disco menstrual do país, né? Que não tinha aqui. Então tá sendo um sucesso, a galera falando e tudo mais. Mas, pô, a gente tá trabalhando nesse projeto há quantos anos? As outras marcas são 2 tamanhos, 3 tamanhos de disco menstrual. A gente teve que desenhar uma marca, um produto único. Hoje o nosso produto é um tamanho único e funciona em todas as mulheres, entendeu? Então, tipo, não tem mais esse cuidado disso ou daquilo. Então, o mercado, às vezes, vai cair em cima da gente. Não, isso não funciona. Mas, realmente, a gente testou isso para colocar no mercado. A gente mandou para as melhores ginecologistas usarem elas mesmas. A gente mandou para os profissionais. Fez todos os testes que precisava fazer para trazer uma coisa diferente. Então, é mais para exemplificar um pouco, eu acho, mais para a galera poder entender o que, que é essa dor também de lançar alguma coisa diferente.
Inclusive, Rafa, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é o disco menstrual, que eu, quando descobri, fiquei maluco, né? Eu acho que é uma coisa que vai mudar muito a vida de muita gente aí, vai facilitar bastante. Então, para quem ainda não conhece, fala um pouquinho aí o que a Flirt vai lançar.
Bacana. Então, o disco menstrual é o quê? Ele é um substituto, entre aspas, de um coletor menstrual, que ele serve para exatamente a mesma coisa, só que ele permite que tu tenha relações sexuais e a pessoa nem saiba. Então, se tu quiser, então ela virou um flirt secret. A gente botou secret por quê? Porque a gente entende que tem mulheres que querem transar e dizer que estão menstruadas e que vão transar com um disco menstrual que não vai, entre aspas, sair sangue no parceiro, não vai sujar a cama, entre aspas. E se ela quiser não dizer, ela não vai dizer e ele não vai sentir nada, ele nem vai imaginar. Porque a gente sabe como que também é um paradigma. Daqui a pouco tu tá saindo as primeiras vezes com um homem ou uma mulher, ou mesmo assim, qualquer sexo que for, e tu tá menstruado e tu tá naqueles dias, às vezes tu não se sente à vontade, não vai conseguir. Então acho que esse produto quebra muito esse tabu. Meu, tô com disco menstrual, posso transar, posso fazer do jeito que eu quiser e não vai interferir em nada e continua tudo igual, né?
É, sensacional, assim, isso que... É isso que eu tinha comentado, né? Um produto, lógico, a gente faz essas coisas, quer ganhar dinheiro, eu sou totalmente a favor do lucro, mas quando você vê o dinheiro como uma recompensa por ter feito a vida das pessoas melhores, isso é uma coisa muito legal, né? Inclusive, Rafael, até eu queria pegar uma visão sua, que assim, é, para mim, uma virada de chave que eu falei, cara, eu sou vendedor, sim. É porque antes, né, o pessoal até fala, né, tipo, ó, calma, eu não vou te vender nada, calma, eu não sou vendedor. O vendedor tem a imagem de alguém muito, é aquele cara malandro, né? Mas o que mudou a minha chave foi, se eu tô vendendo alguma coisa que vai ser boa pra pessoa, eu não tenho que ficar com a consciência pesada, pelo contrário, eu tenho que ficar feliz. O padeiro, quando ele me vende o pão, ele não está forçando a barra, ele está facilitando a minha vida. Então, eu fico feliz que o padeiro esteja lá para poder dar esse produto para mim, né? E quando a gente é nerd, tem esse negócio, né, de, pô, mas eu vou pedir, eu estou vendendo, fica com medo de cobrar e tal. Mas quando você passa a entender que vender, você está ajudando também o seu cliente, que não é uma coisa egoísta, isso me parece que desbloqueia muito ali a cabeça do nerd, né? Você tem uma... Qual que é a sua visão sobre esse ponto?
Eu acho que é bem por aí, sabe, Milor? Mas eu acho que tem muito de evolução disso também, né? Porque às vezes tu só quer dinheiro, né? Tu não consegue pensar no outro. Tu acha que vender o produto, sei lá, mesmo o padeiro, daqui a pouco ele vai estar achando que ele tem que te vender o pão mesmo do jeito que for. Não, mas quando ele tiver uma dedicação e entender que ele está te entregando o melhor pão e ter a consciência, pô, o Milor está comendo o meu pão aqui da minha padaria. Esse pão foi feito com qualidade, ele vai estar degustando um pão que é bom para ele. Não é o pão, sei lá, que nem o do Mário, com a pior farinha, com o melhor tempo, com isso. Quando tu começa a entregar bem, eu acho que é diferente, porque daí o feedback muda isso em ti, né, Milor? Não sei se é uma peça, que é um gatilho que a gente pode dizer, porque hoje, tu prestando o teu serviço, o teu feedback é teu cliente dizer, bah, Milor, mudou minha vida, tu virou minhas chaves que eu precisava. A mesma coisa, gente. Hoje a gente tem grupo de WhatsApp para auxiliar as meninas a fazer, meninas, todos os níveis que for de pessoas que querem fazer trabalhos de TCC sobre a nossa empresa, que tem vários e vários sendo feitos sempre junto. Ah, a gente pode fazer um trabalho de TCC. Então, esse eu acho que é o retorno que tu entende que, tipo assim, tu tá entregando alguma coisa justa e tá cobrando justo, porque o teu produto tá sendo bem aceito e a galera tá querendo fazer um trabalho. A gente tem, sei lá, 150, 200 feedbacks por dia hoje nas nossas redes sociais, de tipo, é o melhor produto que eu já comprei, mudou minha vida. Então, eu acho que aí tu acaba completando essa lacuna quando tu entende que realmente tu tá mudando a vida de alguém com um produto, né?
Pois é, isso daí, nossa, até quando você estava falando, me arrepiei aqui do quão bacana que é. Porque, inclusive, se o padeiro soubesse que vender o melhor produto e se importar com o cliente dá mais dinheiro, ele provavelmente ia, inclusive, colocar isso, né, no processo dele. E me fala uma coisa, no seu caso, você, pô, já tem negócios desde de muito cedo e tal. Você precisa fazer uma venda. Como é que é? Você sai vendendo? Você é um vendedor nato ou não? Você olha para método, olha para processo, para poder guiar o seu crescimento. Como que você faz?
Eu acho que esse sair correndo e vendendo hoje já não cabe mais. Acho que poderia ter cabido um tempo atrás, né, Milor? Eu acho que hoje, se não tiver processo de lançamento, processo de estudo, estudo de preço, que nem tu falou, talvez fazer um MVP só de preço, daqui a pouco não de produto, daqui a pouco tu tem o melhor produto, mas tu vai travar no preço. Eu não sei se eu vou vender a 100, 150 ou 200. Quanto que meu público aceita? Quanto meu produto vale? Talvez tu vai fazer um MVP de preço, né? Então, tipo, eu acho que tu vai ter que ter um processo de qualquer jeito. E nós, ainda mais hoje, com a expansão que eu te digo de indo para 70 países, estudando 70 países diferentes, se tu não tiver um processo, é impossível, né, tu chegar nisso. Eu acho que é 100% impossível, ou não ser que for um gênio, alguma coisa diferente, porque não existe outra forma hoje de consumo diferente, tanto que o nosso país, o Sul, consome de um jeito, o Nordeste já consome totalmente de outro, né?
Eu vejo que esse empreendedor intuitivo, ele não tem mais espaço hoje, né? Porque ele vai ter que concorrer com o mercado em que vai ter gente profissional. Então, se ele não se profissionalizar, ele até pode ter resultado no curto prazo, mas eventualmente fica estagnado, né?
Exato, e esse ficar estagnado, tu sabe, né? Mais que eu, então, quem fica estagnado por 1, 2, 3 anos, o próximo passo é a quebra, né? Então, e onde as startups e nada chegava há um ano atrás, nas pequenas cidades, médias cidades que não tinha Rappi, não tinha Amazon, talvez não tinha uma Magazine Luiza do jeito que é hoje, a concorrência está muito maior e vai ficar cada vez mais rápida e maior, né?
Sem dúvida. E no seu caso, Rafael, assim, você falou que é um cara que estuda muito e tal, mas essa parte de negócios especificamente, você considera que você tem o dom dos negócios ou foi treino, foi estudo, foi prática?
Milor, eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que tu pode ser muito bom e se tu não estudar e não acompanhar ali do lado, não dedicar, eu acho que tu não consegue chegar. Eu acho que é um entrosamento das duas coisas. Eu sinto muito de entender o meu feeling, de acreditar numa coisa e ir até o final. Eu sou muito mais corajoso, vamos dizer assim, né? Então, a galera, no começo era louco, depois vira corajoso e depois vira empresário. Eu acho que é mais ou menos assim, né, Vitor? Não, fui me pensando aqui, montando essa ideia na cabeça, porque, às vezes, tu querer montar uma loja de videogame na tua cidade, uma distribuidora, ser o maior do país, ser o maior da América Latina, parece uns sonhos muito loucos, mas se tu conseguir botar em processos e fazer isso, acho que hoje tu consegue chegar mais fácil em qualquer parte. Só que o problema é que tu vai ter que cada vez estudar mais. E essa responsabilidade de ter cada vez mais estudos, com tudo andando muito rápido, com o Vale do Silício explodindo do jeito que está hoje, explodindo coisa para o mundo, quem não for um eterno estudante, eu acho que vai estar fora do mercado, se não agora, nos próximos tempos, né? Porque eu acho que agora é o consumismo total de informação, né? Porque a informação tá aí, né, Milor? Tu vai no YouTube, tu vai no Spotify, tem resumo de livro, tem resumo de livro explicado em vídeo. Só realmente quem não quer crescer, não cresce hoje, porque eu acho que hoje tem muito mais oportunidades que antigamente, né?
Então, a gente... Essa é uma questão hiper complexa, né? E, pô, eu tô longe de querer dar uma visão definitiva, porque, por um lado, existe essa facilidade, mas, por outro, você tem um aumento de concorrência também. Mas até foi uma coisa que eu estava discutindo com o pessoal um dia desse, né? Que toda essa questão agora de pandemia, tudo isso, na minha visão, ele vai aumentar muito a desigualdade, né? Já está aumentando, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu fico triste porque, exatamente como você falou, que o conteúdo ele está ali. Então, beleza, você tem cursos de marketing digital que são caríssimos, mas com o que tem gratuito na internet, você consegue se virar e aprender, né? Esse conteúdo que a gente está colocando aqui de graça na internet, né? Olha o nível de profundidade, olha o quanto que... Eu não tenho a menor dúvida de que algumas pessoas pagariam muito caro para poder te ouvir por uma hora, para poder consumir um pouco desse seu conteúdo, né? Agora, o que diferencia, e que é o que, na minha visão, vai causar esse aumento de desigualdade, é a vontade. Então, assim, virou piada o negócio do mindset, porque tem um monte de coach que não se qualifica direito e só fica usando o jargão, mas, na minha visão, o mindset é o que vai fazer ter o aumento da desigualdade. Por quê? As oportunidades estão aí, o conhecimento ele está aí disponível, mas quem usa a internet para só ficar jogando videogame, vendo Netflix, não vai ter a menor chance contra quem assiste seu Netflix também, eu assisto, eu jogo meu videogame, mas além disso, eu tô viciado, mesmo no Instagram, cara, o que eu consumo de conteúdo bacana por lá, o que tem de ideias, e eu compro curso, o quanto eu tô focando em me evoluir, isso daí dá uma diferença muito grande, e a diferença não é de acesso à informação, a diferença tem aspecto financeiro, mas o aspecto financeiro ele pode ser diminuído caso você tenha a mentalidade de você queira correr atrás. E do que você falou, uma coisa muito legal é que, sim, você é um cara que tem uma certa propensão ao mundo dos negócios, mas você não ficou parado. Então, mesmo que você não tivesse com o quanto você treina, com o quanto você estuda, não tinha como você não ter sucesso, porque você está treinando, está desenvolvendo essa habilidade, né? Então, aí quando pega um cara que nem você, que já é um empreendedor nato e que se capacita, o céu é o limite, né? Então, pelo menos essa que é a minha visão.
Exatamente, eu acho que é bem colocado isso aí, Milor. Eu acho que agora, mais do que nunca, a diferença vai ser muito grande entre o período, eu acho que de 1 ano e 10 anos, entendeu? Tipo, hoje, em 1 ano não vai mudar muita coisa, talvez, para quem tem aquela padaria, ele vai estar caindo, ele vai estar fazendo, se ele não se inovou, se ele não botou uma tecnologia, eu digo, no negócio de bairro. Mas ao longo prazo, do Milor tá estudando, tá entendendo que essa é a pegada nova, tá se colocando nesse mercado, ele vai entrar, acho que num giro diferente, que em 10 anos vai ser, tipo assim, uma coisa impossível de entender de quem tá dentro desse jogo de consumo de conteúdo, de se melhorar todos os seus skills aí, olhar o que é a sua pior fraqueza, que nem eu sempre digo, qual que é a tua pior fraqueza? Ah, não gosto de estudar língua. Então vai estudar língua todo dia. Entende qual que é a tua dor para trabalhar aquilo ali. Então, eu faço isso, sabe, Milor? Eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer alguma coisa muito desconfortável todo dia. Eu busco fazer. Eu comecei fazendo com banho frio para ficar desconfortável total, porque eu mal entrava em piscina, tinha horror à água, não gosto de água fria. Peguei, cara, isso aqui é a minha pior coisa. Vou resolver isso aqui. Hoje eu tô um banho frio tranquilo todos os dias, entendeu? Então eu tive que ir pro próximo nível. Água fria já não mudava mais minha vida, já não me deixava desconfortável. Então eu fui buscar outro. Então hoje eu tô fazendo um treinamento diário, que é uma coisa que me desconforta muito. Mas final do ano eu já sei que não vai mais ser isso, porque eu já vou ter vencido isso. E vai ter uma outra dor. Eu acho que essa é a busca que a galera tem que ter. Meu, eu sou muito ruim, não sei falar no telefone direito, não gosto de ligar pra cliente pra vender. Começa a ficar... Vai atrás disso, vai se... Cara, como que faz pra perder esse medo? Tem um monte de gente igual a tu na internet. Ah, é ligar 50 vezes sem pensar, é fazer isso, é fazer aquilo. Cara, se tu pegar as tuas fraquezas e tornar em fortaleza, é impossível tu não dar certo, né, Milor? Não sei se tu concorda com isso, mas uma hora vai chegar que tuas 10 fraquezas virou 10 fortalezas e tu não tem mais fraqueza. A tua fraqueza já virou uma força média. Nem o teu pior, a tua pior fraqueza vai ser uma fraqueza a mais, né?
Pô, eu concordo, né? Lógico, isso daí é uma puta de uma mentalidade do vencedor. Acho que aí talvez eu faria só uma leve ressalva, que é entender o que vai te ajudar a algum objetivo, né? Por exemplo, eu odeio banho frio e a princípio pretendo continuar longe dele, né? Eu não consigo fazer uma conexão direta. Mas eu entendi o seu ponto de você treinar a sua força de vontade e tal. E, inclusive, é engraçado esse negócio que você está trazendo do telefone, que há pouco tempo, tipo 3 semanas, tá? Eu lancei um novo funil de vendas, né, na minha empresa, e a gente começou a gerar muita ligação. E eu não sou o cara extrovertido, que adora sair falando com os outros e tal, e nem, ninguém no meu time é, na verdade, né? Todo mundo é meio nerd, assim, você vai atraindo o pessoal que é parecido com você, né?
Sempre.
Um negócio que a gente combinou foi, cara, agora é o momento de ganhar horas de voo. Então, por exemplo, tem um cara do meu time que é o Leonardo Vicello, que ele tá... As ligações que eu vejo que não vão dar em nada, eu mando para ele. Porque o pensamento tradicional é, pô, o cara é mais júnior, o cara tá aprendendo, manda as melhores para ele, né? Não, de jeito nenhum. Eu mando as piores, que as melhores eu quero eu tentar fechar. E as piores, aí eu até... Ele deu risada um dia desse que eu falei assim, cara, olha só. Eu tô pegando aqui, eu tô vendo quem tem maior potencial, eu tô ficando para mim, pra gente poder acelerar, conseguir evoluir mais rápido no funil. E eu tô pegando o pessoal que tem menos potencial e te passando. Por quê? O negócio que você tem que aprender no mundo dos negócios é, de onde menos você espera, não vem nada mesmo. Tipo, pô, de onde você mais espera, é difícil vir alguma coisa, né? O mundo é difícil, é complicado. Imagina de onde você menos espera. E aí, quando ele pega e vai fazer uma ligação, lógico que ele entra para ganhar, tá? Ninguém entra para perder.
Com certeza.
Quando ele vê que a ligação, ele achava que era ruim, e é ruim mesmo, ele entende que ele tá ganhando horas de voo, que ele tá ganhando treino, que ele tá ganhando casca, né? Então, eu particularmente acredito demais nisso. Acho que talvez o banho frio seja uma coisa que eu nunca vá superar. Fora isso, estar desconfortável e testando coisas novas, eu tô 100% contigo.
Ah, bacana, bacana. O banho frio, porque era meu maior desafio mesmo, e teve que ser um banho frio. Falei, não vou viver com isso aí o resto da minha vida. Fui estudar, li livros sobre isso, entendeu, Milor? Aí é que é a diferença, né? Quando tu vai pra saúde, começa a ler, começa a entender isso, não é assim, eu vou resolver tomar banho frio, né? Então, tipo, meu, por que que tu vai fazer isso? O que que tu entendeu? Tu olhou o documentário, tu leu os livros, tu entendeu qual que é o benefício, o que que vai mudar isso na tua vida? Sim, é uma pontinha do iceberg lá na direita que muda lá em cima na esquerda, o outro ponto, sabe? Então, acho que a galera tem que começar a entender que é muito mais do 360. Daqui a pouco, da disciplina de arrumar a tua cama todo dia também vai te fazer melhor no teu mundo dos teus negócios. Não é, ah, eu tenho dinheiro para pagar uma empregada e não vou arrumar minha cama, né? Então, acho que tem que entender um pouco disso. Acho que a galera mais nova hoje acha que é muito mais fácil, muito mais prático e, às vezes, não dá valor a pequenos detalhes. Eu acho que pode levar muito longe o empresário, né?
Ah, isso daí eu estou 100% contigo. E aí, até a minha próxima pergunta é se você teve que superar algumas barreiras ou se não, sempre foi um caminho perfeito, empreendeu cedo, tudo deu certo, ganhou dinheiro, fez produto novo, você só coleciona sucesso ou tomou umas porradas aí no meio do caminho também?
Milor, eu penso que, graças a Deus, tomei mais porrada do que tive sucesso, né? Para criar mais casca mais rápido. É aquilo que a gente vem falando de MVP, né? Quanto mais negócio tu fizer e tomar porrada e ver que deu errado, aquilo ali tu já entendeu. Fiz totalmente errado, ou meu time estava errado, ou minha equipe de marketing rachou, ou o produto não era para a época. Então, eu acho que quanto mais tu tomar porrada, eu vim tomando porrada direto, entendeu? Desde quando eu estava no topo dos acessórios de videogame, quando a Microsoft e a Sony anunciaram que iam ter uma fábrica em Manaus para produzir os acessórios originais ali, que eles começaram a botar os olhos para isso, e bem dizer, proibiram, vamos supor assim, quase que todos os grandes players do mercado a botar uma marca paralela à venda, entendeu? Então, tipo, acaba que eu acho que todo mercado é uma reinvenção, né? Que tu tem que estar se reinventando. Hoje, a nossa preocupação é como que a gente vai matar o coletor, né? Tipo, já é o próximo passo, assim, o que que vai acontecer ali na barreira de 5, 8, 10 anos? O que que a gente vai ter ali para passar isso? Porque a gente já sabe que vai chegar um momento que vai passar, a gente vai ter que passar a próxima fase disso. Ou que a gente já vai ter dominado todo o mercado e tá com market share grande, né? Tu vai ter que tendo outras partes. Então, acho que é parte do desafio, e no meio disso a gente lançou vários produtos na Flirt que não deram certo também. Não vamos muito longe assim de ser para trás. A gente testou várias coisas que não andaram também dentro da Flirt. Então, eu acho que é um teste sempre, né? Daqui a pouco eu posso ter tido 4 falhas de produto dentro da Flirt, mas eu tenho 6 que deu certo, já estou com minha balança positiva, e nem por isso a Flirt não é, que nem a tua namorada falou, uma grande marca, tá aí, todo mundo gosta porque ela errou em 4 produtos. Não, a Apple erra, a Samsung lança produto errado, mas acho que cada vez mais, acho que esse é um problema do empresário, do empreendedor no Brasil, muito medo, né, Milor? Todo mundo tem medo de botar a cara e tomar um tapa, né?
Não, sem dúvida, e assim, é entender que, pô, no fim das contas, assim, você falou, né, de acertar 6 para cada 4, dependendo do tamanho do acerto, você pode errar 50 mil e acertou uma, tá valendo, né? Pode ser um caminho também. E aí, Rafael, me fala uma coisa, você claramente é uma pessoa extremamente diferenciada, né? Toda a sua trajetória e a sua forma de pensar demonstram isso, mas tem alguma característica, uma ou mais, que você acha que elas te ajudam a refinar o método de entender mais de gestão, aprender a vender? Se, sei lá, pegar o Rafael ali, criança, né, com, sei lá, 5 anos, acho que com 5 anos você ainda não tinha feito sua primeira venda, né, se duvidar.
Não, com 5 não, né, comecei acho que com 7, 8 ali na escola mesmo.
Então vamos, antes disso, né, então com 5, tinha alguma característica, assim, que tipo, você fala, pô, esse cara, por essa característica, quando você conectar ele num método, ele vai estourar, vai ter muito resultado?
Milor, eu não sei agora te dizer que se teve alguma característica. Eu acho que eu sou muito obcecado pelo resultado, assim, desde pequeno. Eu vou conseguir, eu vou fazer, entendeu? Eu sou capaz de chegar ali, entendeu? E, tipo assim, botar, eu acho que um objetivo e cumprir até ali, tipo que um custe que custar, entendeu? Bom, se eu resolvi que eu vou fazer a Flirt, a maior marca do Brasil, eu vou bater cabeça, eu vou apanhar, vai doer, e talvez vai demorar 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas ele vai chegar, entendeu? Então, tipo, isso eu coloquei muito forte na Neutronics, falei, cara, a gente tem que ser a maior do Brasil. Pum, fomos lá, feira, tudo, ficamos maior do Brasil. A gente fez com a Flirt, chegamos lá, maior do Brasil, agora da América Latina. Então, acho que é essa determinação, pode ser a palavra, eu nunca tinha pensado nisso, talvez pode ser uma determinação de, tipo, eu botei um objetivo, eu vou cumprir. Pô, eu quero perder 5 quilos que eu tô, pô, me desleixei nas férias, agora eu vou botar um objetivo, eu vou chegar nos 5 quilos, entendeu? É 5 meses, eu vou estar me pesando e vou estar fazendo. Então, essa parte eu tenho, eu sou meio obcecado por chegar onde eu quero, sabe, Milor? Então, eu acho que alguma característica pode ser essa, sabe?
É uma força mental absurda, né? Eu tenho uma história para compartilhar aí, Rafael, que ainda mais que, pô, eu sei que você gosta, né, dos caras do 3G, da Ambev, né? Que foi... Eu aprendi muito, muito, muito com o Marcel Telles, né? Pô, com o Jorge Paulo e com o Beto foi animal a experiência que eu tive com eles, mas eu falo abertamente que o cara que, pô, eu tenho aprendizados mais diretos foi com o Marcel. E uma coisa que me marcou muito nos encontros que eu tive com ele foi que ele usava muito a palavra fanático. Falava, cara, eu sou fanático e eu quero pessoas fanáticas, né? Então, isso que você falou de, pô, seja aprender a tomar banho frio, seja aprender perder 5 quilos, seja transformar, dominar o mercado de videogame, seja o de coletor menstrual, disco menstrual, isso você vai fazer, né? Isso daí é característica de alguém que é fanático. E fanático no ótimo sentido, nesse caso, né? Fanático para um objetivo que seja positivo. E aí, uma outra coisa que é legal de comentar, que na sua fala eu identifiquei o Marcel falando, cara, você falou, eu ouvi direitinho, foi quando eu perguntei para ele qual que era o sonho grande dele atualmente, né? Porque, pô, convenhamos, quando você não tem nada, você ter um sonho grande é fácil, né? No momento em que você já é líder global de uma série de coisas, você já dominou o mundo, digamos assim, como é o caso do Marcel Telles, é mais difícil, né, entender qual que é o limite desse cara, né? Porque ele já atingiu muita coisa. E a resposta dele foi muito bacana, que ele falou assim, na prática, hoje o meu sonho grande é não ter o meu legado destruído. Ele falou, cara, a gente tem, na mídia, toda hora sai, né, que a gente quer comprar Coca-Cola, quer comprar Unilever, e beleza, isso daí a gente quer, é óbvio, né, é bacana. Não lembro se a palavra foi bacana, né, mas foi alguma coisa assim, tipo, beleza. Qualquer dia pode ser que eu compre a Coca, né, é pouco ambicioso, rapaz. Né? Mas aí o que ele falou foi assim, ele falou, pô, mas hoje eu tô vendo tanta coisa nova, ele disse que foi no Vale do Silício, na Singularity University. Ele falou, cara, eu saí de lá e eu fiquei dias sem dormir direito, porque eu vi que dois moleques numa garagem iam poder me destruir, né? E aí ele até fala, por exemplo, que ele comprou uma empresa que fazia refrigerante em cápsula, tipo Nespresso, sabe?
Sim.
Só que em vez de café, fazia refrigerante. E que eles compraram a empresa para poder ver se ia dar certo e tal, né? E ele falou, ó, essa empresa específica, ela deu errado. Agora, eu fico muito mais aliviado de ter comprado e visto aqui que ela não foi para frente do que se eu não tivesse comprado e ela tivesse dado certo e tivesse me destruído. Então, chega um ponto na vida do empresário que ele cresce tanto que ele já fica com medo e não simplesmente com medo e paralisado, né? Ele fica com medo e ele age sabendo que o negócio dele vai ser destruído. Então, que nem você falou, pô, do coletor, que seja você que vai destruir o seu próprio negócio antes dos outros, né? Então, essa paranoia, entre aspas, a paranoia de eu vou me disruptar antes que o mercado faça isso, eu vejo com ótimos olhos aí. É uma baita de uma característica bacana e fico muito feliz de conviver com alguém que tem essas características aí também, né?
Com certeza, Milor. Acho que é muito importante, porque eu acho que isso aí é mais importante para a gente que está à frente de uma empresa e com vários países, com gente... Eu acho que eu me sinto muito mais responsável de, tipo, famílias, tem pai e filha trabalhando dentro da nossa empresa, tem irmãos trabalhando na nossa empresa. Então, se eu não estiver preocupado com os próximos 5, 10 anos de todo mundo puxando o barco, tomando essa frente, falando, cara, nossa programação para os próximos 5 anos está sendo programado para isso, para mais 5, nós vamos fazer isso e isso. Se a gente não estiver se programando, é um barco que vai estar furado com todo mundo dentro, eu penso, né, Milor, nem por mim. Por mim, vamos supor, em primeiro, como se eu fosse um piloto de avião, se morrer, morrer junto, mas eu fico preocupado pela equipe, né, tia? Tá todo mundo junto com a gente ali, e um dia se acontece alguma coisa, então a minha preocupação é uma preocupação de proteção de todo mundo que tá ali dentro acreditando naquele sonho, né, porque querendo ou não, o sonho nasceu de mim, né, Milor, não foi deles, eles estão me ajudando a construir, eu não posso abandonar ninguém da nossa equipe e dizer e deixar de qualquer jeito, então, tipo, é uma responsabilidade que eu acho que a gente tem que ter hoje também com a equipe, todos os líderes pelo menos deveriam ter, né.
Ah, sem dúvida, e além disso, os próprios clientes, né, tem uma técnica para você avaliar a satisfação das pessoas com o produto, que é rodar uma pesquisa assim, se o meu produto deixasse de existir, você ficaria neutro, levemente desapontado ou muito decepcionado. E eu não tenho dúvidas de que você não precisa nem rodar pesquisa na Flirt, mas que uma quantidade enorme ali ficaria extremamente decepcionado, né? Então, quando você vai crescendo, o sucesso, ele traz também um peso, uma responsabilidade muito grande, né? E que, lógico, é uma sensação positiva, é bacana de ter, mas chegar no sucesso também é difícil, né? Não é difícil só quando você está começando. Depois que você consegue crescer e atingir um certo tamanho, você também tem uma série de dores aí, uma série de dificuldades que vão te levar para o próximo patamar. Né?
Exato, esse é o grande problema, né? O primeiro é o sentimento que tu sabe que quando a gente vai para o mercado anunciar um lançamento, os clientes já estão, meu Deus, o que, que a Flirt vem dessa vez, entendeu? O que, que eles vão fazer? Porque se é um lançamento deles, é alguma coisa diferenciada e vai facilitar a nossa vida de algum modo, sabe? Então, tu cria mais essa responsabilidade, ainda mais com o cliente, né? Que é o nosso foco hoje, né? Tanto que nosso atendimento é o melhor, né? Então, do nosso segmento, né? Provado por números. Então, eu acho que tem muito disso, né? De ter essa responsabilidade também nisso, né?
Ô, Rafael, e agora? A gente chega num quadro aqui do nosso podcast que, além de gostar de business e de coisas nerds, eu gosto muito de bicho também, animal, sabe? Então aqui a gente vai ter um quadro que é o pulo do gato. Agora, do jeito que você é nerd e é um cara que estuda, talvez você fale de até um bicho mais avançado aí. Pode ser um pulo de uma pantera, um pulo do tigre, um pulo do tigre dente de sabre, né? Vamos ver aí qual felino que você atinge. Mas fala um pouquinho aí, para os nerds que estão ouvindo a gente, que ainda não vendem tanto quanto gostariam, quais as dicas que você dá, quais as recomendações?
Bom, Milor, é complicado resumir isso, porque eu acho que é um conjunto grande, mas eu acho que tem duas coisas, né? A dedicação e a maestria, né? Que uma leva, bem dizer, a outra, uma está interligada entre a outra e abre várias vertentes, mas eu acho que hoje, para te dedicar, seja o teu nicho, tu tem que entender por que que o povo está consumindo daquilo ali, ter essa dedicação de como o teu cliente pensa, está preocupado com isso, ter esse astral de growth, ser um growth hacking, de estar sempre melhorando, entendendo, porque talvez o teu cliente que compra esse ano já não é mais o mesmo do ano que vem, e às vezes a gente tem o cliente em São Paulo, não consome mesmo que em Minas, então tu vai ter que entender, o meu produto está preparado para várias, eu estou na minha cidade, ele está preparado para a região, porque talvez se tu for uma construtora, tu vai construir uma cidade do lado, que a gente também faz isso, é totalmente diferente a percepção, talvez é uma cidade que tenha 150 mil habitantes a mais, e não é aquela casa que tu está construindo, que ele está ali preocupado, é um apartamento que ele quer, e tu está botando um produto lá, então eu acho que essa maestria de estar junto, de estar aprendendo todo dia, e querer melhorar todo dia o teu negócio, eu acho que é muito importante, a dedicação do outro lado que eu penso, é na leitura e conhecimento, sabe, Milor, que é o quê? Uma filosofia, eu acho que tu tem que ter algum pilar muito forte para chegar a certo ponto que tu vai ter no mundo dos negócios, seja muito alto ou muito baixo, que se tu não tem uma filosofia de vida muito bem definida, ou tu pode chegar no fundo do poço, entre aspas, vamos botar no caso mais grave, se matar, porque daqui a pouco tu tem um negócio de 50 milhões e no outro dia tu não tem mais, teu negócio quebra. Tu vai lá, não, vou me matar. Não, pô, eu sou o cara, eu quebrei, mas eu vou começar de novo, em 5 anos eu vou ter isso, em 10 anos, em qualquer prazo que decidir, e sabe que vai começar, ou o cara tá lá em cima e chegou no topo, e sabe, eu tô no topo, agora eu vou ter que lutar mais ainda para chegar no topo. Acho que é essa mentalidade de entender o estar presente, que é a nossa meditação do dia a dia atrás, né, Milor? Acho que essa meditação de estar presente, entender, cara, eu cheguei aqui, tá bom, eu sou bom, mas eu preciso muito mais para chegar mais para frente, senão daqui a pouco, que nem tu falou, eu vou cair no mês que vem, eu não tô mais preparado para estar aqui nesse lugar. Então eu acho que é muito importante esse pilar de tu ter uma filosofia, alguma coisa que apoie toda a tua base de vida, né? Que seja a tua própria igreja, que seja alguma coisa que te dê a base sustentável para isso, né? Para não ser um castelo de areia, né? Então acho que essa é a minha dica que eu tenho, meu pulo do gato, como vocês quiserem chamar, que eu daria para todo mundo.
Não, sensacional, aí pelo menos um tigre branco, tá? O tigre branco eu pelo menos acho mais maneiro que o tigre normal.
Claro, claro que sim.
Um negócio que me marcou muito enquanto empreendedor, que o pessoal tem até fala, né, pô, o dia zero, né, o dia que você de fato se transformou. Eu lembro, eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de empreendedorismo nos Estados Unidos. E teve uma aula que era características do empreendedor. E o professor, ele entupiu dois quadros com características. Ah, tem que saber vender, tem que ter rede de contato, tem que saber de fluxo de caixa. Tipo, tem um monte de coisa, tá? Ficou 2 horas ali preenchendo esse quadro. E aí, chegou no final, ele falou, pessoal, tem uma aqui que é a que vai fazer a diferença. Aí ele pegou e escreveu bem grande, assim, no meio, né, ele destacou uma que era, assim, unstoppable. Que o unstoppable é aquela pessoa que ela não vai parar de jeito nenhum. Então, eu achei interessante que você falou muito pouco sobre técnica de marketing, sobre técnica de vendas, você não falou de gatilho mental, você não falou de persuasão, você até falou de pricing, mas não entrou numa questão técnica. E eu particularmente acho isso interessante, porque quem é unstoppable dá um jeito de aprender gatilho mental, dá um jeito de aprender persuasão, dá um jeito de aprender pesquisa de mercado. Quem não é unstoppable até pode aprender um pouquinho de tudo isso, mas vai chegar na hora H, vai desistir. Então, me marcou muito isso na sua fala, né? E, pô, definitivamente, eu não sei se você considera ou não, mas na minha visão tá mais do que óbvio que você é o cara unstoppable, né? O cara imparável. Faz sentido? Acertei aí na visão da sua característica?
Com certeza, Milor. Cheio. Então, tipo, porque eu sou uma pessoa que a segunda, tô trabalhando dia e noite sem parar. Não tem final de semana, na realidade, né? Porque a minha vida... Eu não tenho esse negócio de não, porque eu não tenho horário, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Para mim, a minha vida é meu negócio junto. O sonho grande é a Flirt estar lá, entendeu? No primeiro lugar. Então, tipo, não existe isso de sábado de noite eu não posso fazer um call, não existe isso de domingo de meio-dia eu não posso fazer uma reunião. Porque quem quer não tem horário, né, Milor? Eu acho que hoje em dia, nos dias que como é que tá, tu tem que ter atendimento todo final de semana. Tua empresa acabou tendo que virar 7 dias, uma empresa muito digital. Além do que nós somos digital, mas nem tanto. A gente é muito conhecido no digital, mas a gente tem 10 mil pontos de vendas. Então, tipo, hoje nós estamos 60-40, 40% mercado off e 60% mercado online, sabe? Então já está equiparando muito, porque como a gente tem um propósito muito forte, o nosso produto na ponta acabou girando mais depois da concorrência, do Covid aí, e disso tudo, a galera começou a pegar produto com mais ancoragem, eu acho, de sustentabilidade, de ter um propósito de marca, sabe? Então a gente pegou esse viés aí, que caiu muito o mercado no Brasil ali no primeiro mês, tudo, e a gente acabou, bom, vamos resolver que a gente já estava com a expansão começada, vamos fazer essa expansão mais a fundo, sabe? Então, foi um acelerador também pra gente. Então, é mais um motivo. Bom, tava ruim, vamos acelerar o crescimento internacional. Se o Brasil tá ruim, vamos faturar em outro país. É isso que eu falei pra empresa. A gente não pode mais ficar dependente de ter 10% do faturamento todo da nossa empresa num país. Porque como que a gente vai se manter hoje e garantir que vai estar todo mundo junto no mesmo barco se daqui a pouco muda uma lei no Brasil, como muda toda hora, e a gente depende 100% do Brasil? Então, eu já acho que é uma coisa que já é meio impossível. Chegando a algum tamanho e a visão, eu acho que da empresa, tu tem que fazer isso. Que nem nós vamos estar nos 5 continentes, em todos os continentes, na realidade, nos próximos meses. Já estamos com, acho que, 8 escritórios abertos no exterior. Vou te dizer que eu nem sei mais de cabeça, porque é tanto estudo e tanta reunião que a gente vai fazendo, e um tá abrindo, e um tá ganhando licença, que a gente não vai sabendo mais o que que tá indo, mas tá tudo organizado, tá tudo no processo e tá andando, né?
E aí eu lembro até que eu brinquei contigo, né, que dependendo, consegue ir pra Antártida também, né? Você que já acostumou com o banho, já toma banho direto no mar lá, né?
Ah, é frio demais aí, né, Milor? Vamos deixar já pro próximo estágio o desafio. Quando for isso, aí eu te mando uma foto.
Manda lá, né? Você e um pinguim tomando banho, aí eu vou falar, esse cara realmente tá com o mindset blindado, né?
Com certeza, com certeza.
Não, mas, pô, bacana demais. E aí, eu até queria aprofundar num ponto que você comentou, que, assim, já você não enxerga, né, essa questão de separar, né? Pô, tanto se precisar trabalhar final de semana e tal. Agora, por outro lado, se... Sei lá, você tiver afim de... Eu não sei se você gosta de futebol, tênis, alguma coisa. Mas, sei lá, se estiver passando um jogo em horário comercial e você tiver afim de assistir, caso não tenha nenhuma reunião, alguma coisa, você faz também, né? Então, do mesmo jeito que o trabalho, entre aspas, invade a vida pessoal, imagino que você tenha também a liberdade para, caso queira fazer alguma coisa pessoal no meio do expediente, você vai e faz também, né? É uma vida mais completa nesse aspecto.
Né? Com certeza, né, Midori? Acho que isso aí, sem sombra de dúvida, né? A gente, quero sair para dar uma volta de bicicleta agora, depois de desligar aqui o podcast, eu vou pegar e vou ir. Se a agenda tiver tudo ok e puder fazer, então eu já estou organizando minha agenda para ter compromissos externos todos de manhã, qualquer reunião que for, tudo sempre de manhã. E à tarde eu tô deixando sempre livre para mais para mim poder dar o suporte para minha equipe, né? Porque é que nem o Falcone fala, né? O CEO tem que estar ali para ajudar o time a bater meta, né? Para mostrar o caminho, para dar mão para a equipe. Não é o cara que vai chegar ali, vai dar a meta, tchau galera, vamos bater. O que que tá acontecendo? Então, tipo, eu tô em cima todo dia, sabe? A gente tem reunião segunda, quarta e sexta de diretoria, a gente tem uma reunião por semana de board agora, tem uma reunião disso, tem uma reunião daquilo. Então a gente vai organizando, mas o tempo que dá, a gente quer curtir, quer, sei lá, sentar na sacada para ver o tempo passar, tu pode fazer, né? Eu tenho meu ritual diário, então acho que tem que ter um ritual de o que tu tem que fazer, qual que é a tua disciplina, e todos os dias serem iguais, os 7 dias da semana, né? Porque senão tu acaba não tendo uma rotina muito regrada para te conseguir essa alta performance. Foi uma coisa que também eu não tinha, eu tive que começar a criar nesse meio do caminho, tu vai tendo que aprender certas coisas que, pô, meu, ou eu sacrifico meu sábado e domingo e vou fazer isso aqui tudo sempre, ou eu vou começar a não sacrificar mais por isso, daí tu já não começa mais a fazer aquilo, aquele outro. Então, acho que esse abrir mão, às vezes, é muito complexo, né? Daí tu acaba deixando hábitos bons de lado daqui a pouco, porque tu não tá a ele todos os dias da tua vida fazendo, né?
E aí até uma dica para quem tá ouvindo a gente, de, pô, segue o Rafael no Instagram, que o cara, ele não falou, mas ele tem uma capacidade de tirar fotos maravilhosas também, né? Até já te perguntei algumas vezes se era filtro, né?
Sim, porque a gente caminha aqui ao redor quase todo dia, dá uma caminhada, uma andada de bicicleta e vai fazendo algumas fotos bacanas, né? Obrigado.
E você chegou a estudar também ou foi tipo, eu acho que aqui a foto fica bacana?
Ah, nunca estudei isso, eu nunca nem li, vou te dizer, sabe, melhor, não entendo essa parte de câmera, nunca cheguei nesse ponto de querer, então eu só tiro com o iPhone mesmo e acabou, posto e tiro foto, só isso aí.
Ah, mas a hora que você pegar para estudar, não tem a menor dúvida aí que vai estar no nível sensacional, né? Tem um cara aqui no Brasil, chama Bruno Van Enck, ele é dono da barbearia Corleone, e é engraçado que ele tá se tornando fotógrafo profissional, é um cara que já é hiper bem sucedido, e que ele tá investindo agora na carreira de fotógrafo também, o Instagram dele é show de bola. Mas enfim, fechando então o parêntese da fotografia, né? Bom, imagino que você conviva bastante com outros empreendedores também, o pessoal que troca ideia, que eventualmente te procura. Quais que você considera que sejam os principais erros que os nerds principiantes eles cometem na hora de vender? Tem algum padrão assim que você fala, aí, rapaz, olha, esse nerd aí vai cometer esse erro e que você já sabe que dá para evitar?
O que eu acho, Milor, é que acho que tem dois extremos, às vezes, né? Querer fazer as coisas muito rápida ou querer fazer as coisas muito devagar, na perfeição, né? Eu acho que tem uma linha tênue aí que a gente tem que entender, né? Que tu não pode querer também a perfeição única se é o teu primeiro negócio, o que tu vai ter que fazer, que nem é o meu caso dentro da Flirt, para lançar uma coisa, eu tenho que ter um cuidado que talvez demore 3 anos, 3 anos e meio para mim colocar um produto no mercado. Mas agora, se eu vou lançar uma outra marca, tu já tem que... Pô, cheguei aqui, vi, fiz uma pesquisa de mercado, fiz isso, lançou, fez um MVP, mesmo que seja um produto de época. Nós mesmo temos a marca Eco Lareira, a gente fez um MVP, acho que de 350, 400 peças, vendemos ali em 2 semanas e acabou o inverno. E aquele produto foi aquele MVP para aquele ano. E a próxima produção para o outro ano. A gente aprendeu aquele negócio, entendeu? Como é que é o público, como é que é aquilo. No próximo ano vem melhor, com mais estoque, com um time de marketing, atendimento já pronto para aquilo ali. Então, tipo, eu acho que essa linha tênue que todo mundo tem que entender. Cara, não posso demorar tanto tempo, até porque eu acho que muita gente não faz um planejamento financeiro, às vezes, né, Milor? Eu vou lançar isso aqui, o cara tem 50 mil e ele quer montar um negócio de 5 milhões. Não, porque eu vou vender 10 mil peças por mês. Então, acho que, tipo, essa parte de gestão é que são vários detalhezinhos que eu analiso ao mesmo tempo junto, sabe? Fica difícil dizer, mas eu acho que é achar a linha tênue entre o perfeccionismo e o desleixo, vamos dizer assim.
Uhum. Nossa, sensacional. E isso é uma coisa que eu vejo muito também, né? Porque se por um lado você demorar demais, você pode ser que, pô, tá deixando dinheiro em cima da mesa, que poderia estar retroalimentando o seu crescimento e também estar ajudando o seu cliente, estar com um produto bacana e até o seu próprio aprendizado, né? Por outro lado, tem coisas que é irresponsabilidade você soltar rápido demais. Então, assim, até vou dar uma opinião e você me fala se faz sentido ou não. Mas me parece que o principal critério para tomar a decisão de ou pisar no acelerador ou pisar no freio e ir mais devagar é o tamanho do risco, tá? Porque, por exemplo, no caso da Flirt, pô, você tem questões de saúde envolvidas aí. Você tem, como eu falei, questão de autoestima, né? Imagina se um produto da Flirt ele dá algum problema, eventualmente mancha uma calça, alguma coisa assim, e a mulher tá na rua, né? Então, o risco, caso dê algum problema, ele é muito alto. Você tem questão de fabricação também, então você tem um investimento, inclusive, financeiro alto. Nesse caso, faz sentido ser mais, me parece, né, que faz mais sentido você ser conservador. Peraí, vamos devagar, porque o meu risco é muito alto. Agora, se é um produto pequeno, tipo, eu desenvolvi um software aqui, que se der algum problema, na pior das hipóteses, o software para de funcionar e o pessoal me liga. Mas eu vou fazer uma venda para 10 pessoas, pô, o risco é tão pequeno, cara, vai lá e faz, lança esse negócio logo, né? Então, me parece que a variável, em português mais claro, é o tamanho da merda que pode dar. Se a merda for pequena, pisa no acelerador e lança logo, esquece o perfeccionismo. Se a merda for grande, aí não, aí é a hora de ser mais conservador. Faz sentido essa análise?
Faz, eu acho que toda, né, Milor? Até quando tu tá falando de software, daqui a pouco tu pode até criar um funil antes de fazer o produto para ver se a galera vai até o final e entender a jornada do cliente nisso aí, para te poder daqui a pouco melhorar o teu aplicativo, né? Se tu tá lançando, tu pode fazer um MVP sem ter o produto, isso que é o bom do software, né? Então, claro.
Quer ver um negócio que é interessante, assim, você tava falando do software, e aí eu vou me contrariar, tá? Você vê como as coisas são doidas, eu vou voltar, não é exatamente voltar atrás, mas assim, um software, por exemplo, de, sei lá, gestão financeira, cara, ó, se ele não tiver conectado com banco nem nada, né, ele basicamente é um software de relatório. Ah, o relatório, se eu vejo aqui que a conta está um pouquinho diferente, ou ele deu pau, está tudo bem. Agora, se for um software que controla a distribuição de energia de um hospital, aí você não pode errar, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar no contexto, né, de quem que é o seu cliente e qual que é o grau, a expectativa que o cliente vai ter. Aí, por exemplo, um podcast. Cara, a gente está gravando aqui, se eu errar alguma coisa... beleza, quem tá ouvindo a gente não vai ter um mega problema caso tenha um erro aqui no podcast, né? Então, eu foco em lançar rápido. Agora, por exemplo, se for uma entrevista de um chefe de Estado sobre um tema complexo, aí beleza, essa entrevista não pode ser MVP, né? Essa entrevista a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, né? Então, na verdade, eu acho que não é nem tanto o produto, é o impacto no cliente. Faz sentido?
Claro, com certeza, e até porque tu pode criar esse impacto de qualquer forma, daqui a pouco tu pode lançar com outra marca e ver o impacto que dá e depois colocar a tua no mercado, né? Então são diversos tipos de MVP que tu vai abrindo aí e a gente vai indo e vai puxando o fio da meada que cada vez fica mais complexo, né? Então eu acho que esse é o paradoxo que a gente vai ter que resolver sempre, né? É a hora, não é? Porque quase tudo tem que estar no time hoje, né? Com a competição desse jeito que tá, com... a galera do dropshipping vindo muito forte, lançando produto mundialmente, sei lá, se virou um hit na Colômbia ou em qualquer país, em uma semana, né, todo mundo já sabe, já está mandando da China para o mundo inteiro, isso aí com marketing, com os mesmos vídeos, está muito otimizado hoje esses lançamentos de produtos também, né, Milor? Não sei se tu dá, o que tu acha disso também, se tu concorda.
Ah, plenamente, isso daí, você tem que ter uma velocidade muito grande, uma vez que o modelo está validado, né? E aí, Rafael, sabe o que é interessante? Que eu fiquei pensando aqui, é que esse tipo de coisa, qual que é o momento de acelerar? Qual que é o momento de ser mais conservador? Não é uma coisa simples, não dá para ter uma fórmula mágica, né? Mas aí, eu fiquei pensando, cara, o que é uma coisa que pode te ajudar a tomar essa decisão? É uma mentoria, é você ter alguém que ou já passou por aquilo, ou que tem experiência similar e tal. e que pode te ajudar, né? Porque não vai ser uma decisão que você coloca numa planilha, vai envolver experiência e tal. E aí, até aproveitando, vou fazer aqui um momento jabá descarado da minha própria mentoria. Então, pô, o podcast é meu, vou falar desse negócio aqui. E se, inclusive, você quiser comprar, já vai ser bem-vindo também, tá? Eu vendo que nem o padeiro lá, eu já te vendo aqui também. Mas que é...
quase ao vivo aqui no podcast, já estamos fazendo o negócio agora, né?
Pois é, se achar que é bom, já vale a pena. Que é o seguinte, né? Eu tô toda essa pegada, inclusive do reposicionamento do Nerds que Vendem, é que hoje o meu produto favorito é mentoria. E a mentoria, ela é diferente de um curso, porque o curso tem que ter aquela regra, começo, meio e fim, ele é meio igual para todo mundo, né? E a mentoria não. A mentoria é um ambiente que você vai lá e fala qual que é a sua dúvida. Se o mentor souber, ele responde. Se o mentor não souber, ele corre atrás da rede de contatos dele e procura alguém que tenha a resposta, né? E essa questão de qual o momento de acelerar ou não, você nunca vai ter uma resposta num curso. Você nunca vai ter uma resposta no YouTube direto, né? Você pode ter formas que vão te ajudar e tal, mas aí depende da mentoria. E aí... no caso dessa mentoria que eu estou fazendo, é junto com o Sandro Magaldi, que é um cara que também tem uma baita experiência, tem um monte de livros, best-sellers e tal, né? E aí é bacana, assim, brincadeiras à parte, né? Se você quiser comprar, vai ser bem-vindo, tá? Mas, assim, não é o objetivo aqui te empurrar em um produto, mas o que eu fiquei pensando é isso, tipo, quem estiver ouvindo a gente e estiver na dúvida, cara, eu não sei se eu devo acelerar ou não. Pô, me manda uma mensagem no Instagram, a gente troca uma ideia, faz aí uma... A primeira mentoria é de graça, né? Depois o pessoal quiser entrar. Mas o que eu ia te perguntar é nessa linha de o quanto que você se conecta com outros empreendedores, o quanto que você procura pessoas para poder te darem uma referência também, quanto que você vê que isso te ajuda na sua carreira de empreendedor?
Milor, acho que daí a gente puxa o primeiro fio do mindset, né? Que a galera que não tem o mindset de ter um mentor, de buscar uma ajuda nisso aí, vai correr o caminho mais longo, né? Não adianta. Infelizmente, inevitavelmente, tu não vai conseguir chegar lá no topo sozinho, sem poder, entre aspas, comprando atalhos, né? Porque tu não tá fazendo nada demais. O cara que tá te comprando a tua mentoria, ele tá comprando, entre aspas, o teu conhecimento que tu tá disposto a dar por um valor. Não é nenhuma questão de estar, nenhum se sente, vamos supor assim, desconfortável dos dois lados, que nem tu falou, mentor tá ali, cara, tô pensando em fazer isso e isso, o que que eu faço, cara, não tenho conhecimento, eu lanço o produto X ou faço aquele produto Y, acho que as pessoas têm que ter um mentor hoje para poder dar um auxílio, uma direção, né, Milor, eu pelo menos penso que se não tiver um mentor hoje, sinceramente, claro, tem muito material, tem tudo, mas é que nem tu falou, e aquela dúvida, o teu momento que é só teu, talvez que, sei lá, foi demitido o teu chefe de produção e tu tem uma baita indústria e tu tá perdido e, cara, vou atrás de outro, eu busco, eu faço melhor meu marketing, eu diminuo o tamanho da minha empresa agora para fazer, eu seguro meu caixa, não sei o que fazer, eu acho que essa humildade que eu acho que os empresários tinham que ter mais hoje, né, Milord, entender isso aí. Quando eu comecei a Flirt, cara, eu fui ver lá galera que era top de mercado, chamava e perguntava, meu, quanto é que tu me cobra aí pra me ensinar tudo de Facebook, eu e tu, no tete a tete, vamos Sim. fazer os anúncios, vamos botar pra rodar. E, cara, foi indo assim, uma mentoria aqui, uma mentoria ali, entender o que é Google com um, o que é Facebook com outro, e pagava o preço que era e ia tendo. Não adianta, eu acho que o melhor investimento pra quem tá no começo é investir sempre em si, né? Porque daí tu vai ter aquele conhecimento que volta que a gente já falou nesse podcast. Porque senão tu não vai conseguir estar à frente de uma empresa se tu não tem o conhecimento para tanto, né? Só que tu tem que ter a consciência de saber que tu precisa desse conhecimento. E isso vem do mindset, né, Milor? Então, tipo, tem que ser a galera que já tá aberta. Não, eu sei, o Milor pode, sei lá, em três mentorias que eu fizer com ele, vai me adiantar um ano, 3 anos de dúvidas aqui, que talvez a primeira dúvida tu ia resolver em 18 meses se não perguntasse pro Milor, não. Já traz 2, 3 exemplos práticos ali para a galera que vai ser um facilitador gigante, né? Então, eu acho que tá de parabéns aí, Milor. Tu é uma pessoa que entende muito, a gente troca bastante ideia, eu e o Milor aí nos bastidores, para quem não sabe, a gente vem conversando. O Milor me ajuda demais aí nesse meu caminho e dúvidas e sugere livros e tudo mais. Então, só tenho aqui que agradecer ao Milor. Por isso que eu topei fazer o podcast contigo mesmo, Milor. Nunca tinha gravado nenhum podcast, falei, não, se tu me pedir, Eu gravo porque é tu, né, Milano? Então, tô aqui fazendo o teu merchan também porque é a mais pura verdade, né? Eu acho que a gente tem que ser honesto e transparente. Quando a coisa flui, tem que ser para os dois lados, né?
Não, bacana demais, assim, para mim é uma honra. E uma coisa legal da gente falar, inclusive, sobre essa questão de aprendizado e mentoria também, é que o mentor, ele não tem nenhuma pretensão, nem objetivo e nem necessidade de saber mais do que você em absolutamente tudo. Eu preciso, como mentor, eu tenho que saber mais do que você em algumas coisas. Mas, por exemplo, pô, você é um cara que, em termos de 1 milhão de assuntos, sabe muito mais do que eu. Aí tem um ou dois que você não sabe, você me pergunta, e aí eu consigo compartilhar essa experiência, né? Então, acho que parte do empreendedor ter essa humildade de, cara, eu sou muito bem-sucedido em muita coisa, mas sempre vai ter várias outras que eu ainda não sei. Ter um mentor para poder te ajudar, para poder trocar essa ideia. E, pô, você é um exemplo disso, né? Você é um cara que é hiper bem-sucedido, é um cara que eu admiro absurdamente, não tenho nenhum problema aqui em rasgar seda, mas que, de vez em
Obrigado.
quando, você procura, aprende um pouco também, né? Então, eu acho que essa troca é muito rica, né?
Eu acho que cada vez mais, eu acho que até tá vindo muito à tona nisso, né, Milor? Porque a galera tá dizendo: não, olha, o meu mentor é tal, eu tenho mentor, eu tenho isso. Eu acho que cada vez mais os empresários vêm trazendo isso também para mostrar para o mercado, porque eu acho que alguns anos atrás ainda era muito tipo assim: tá, mas o que que é um mentor? Eu nem sei, que nem tu tá explicando aí, talvez. Uma boa parte da galera do podcast nem entendeu o que que o mentor faz, que é isso que tu falou. É dois assuntos que eu não tenho conhecimento nenhum, que o Milor já passou, sei lá, uma maestria naquilo ali, e para mim é tudo novidade. Então, a minha busca toda semana de quem tem uma empresa que cresce, se tu, eu acho que até pode ser um outro gatilho aí, né, Milor? Se a tua empresa está crescendo bastante, tu tá tendo que buscar conteúdo sempre, é um bom sinal que a empresa está crescendo. Agora, se tu acha que o teu conhecimento tá bom, a tua empresa não está crescendo, tem alguma coisa errada aí. Tu tem que buscar crescer conhecimento para fazer a tua empresa crescer sempre, né? Então, eu acho que é uma coisa que condiz a outra. Meu, vou buscar um mentor, ele vai me acelerar aqui X% talvez de crescimento. Talvez não ajude no teu crescimento na hora, mas para uma tomada de decisão daqui 3 semanas que seria importante. Bom, agora eu tenho a base para tomar aquela decisão, baseado no que o Milor falou nessas empresas aqui. E é o que a gente se baseia muito hoje, né, Milor, em histórias, né? Ver os erros das empresas, que nem eu gosto muito de estudar todas as histórias de todas as empresas para entender o que eles cometeram de erros. Ah, quando chegaram a faturar 100 milhões, qual que é o erro da empresa que quando fatura 500 milhões? Qual que é o erro e a gente conseguir montar isso muito bem na nossa cabeça, porque a gente sabe que um dia vai chegar aquele desafio, né? Então acho que tu tem que antecipar a próxima dor e buscar o conhecimento, senão essa dor nunca vai chegar. Ah, não, muito legal, eu quero ter uma empresa que vale 100 milhões. E aí, tu tá buscando conhecimento? Uma empresa que vai valer 100 milhões tem que ter uma base muito culta ali de conhecimento, querendo ou não. Ninguém chega ali sem um conhecimento muito aprofundado de muitos assuntos, né, Milor?
Ah, sem dúvida. E assim, uma coisa que eu particularmente vejo, e eu falo por experiência própria, tá? Eu compro muita mentoria e isso daí me economiza um tempo absurdo, tá? Porque a gente fala, né? E eu mesmo já citei muito isso de uma forma literal, que a gente não pode ganhar tempo. O tempo ele gasta 24 horas por dia e pronto. Mas, assim, literalmente, não dá para você ganhar tempo. Beleza, física não dá para discutir com a física. Mas, empresarialmente, você pode comprar tempo, porque é o que você falou. Você ia levar 18 meses para aprender, porque ia bater a cabeça e tal. Eventualmente, você participou de 3 reuniões em que deu direcionamento, alguém que já vai te evitar bater a cabeça naquele caminho, né? Então, na prática, sim, você está comprando tempo, né? Isso daí eu acho que é uma visão legal de ter também.
Ah, com certeza. É o que eu falo aqui dentro da empresa, né? A gente traz, sei lá, head de tecido para desenvolver tecido. Bom, tu não vai pegar alguém para desenvolver tecido na tua empresa que quer que seja inovadora se a pessoa não for também, né? Tu está comprando o tempo daquela pessoa para ela te passar aquele conhecimento. Ah, eu vou contratar um projetista para desenhar um projeto novo da empresa de um produto. Meu, tu está comprando o tempo daquela pessoa e aquela pessoa é boa o suficiente, talvez ela custe 5 vezes mais que o mercado. Mas e o retorno que essa pessoa pode dar? é quase que uma mentoria tu trazer profissionais bons para desenvolver um projeto junto também, entendeu? Tu tá acabando de comprar um tempo daquela pessoa que vai te acelerar. Talvez o teu design que tu ia contratar, vamos chutar, por X reais por hora, vai te dar um retorno de venda em 18 meses, e o outro que tu vai contratar por 10 vezes esse X, em vez de 18 meses, tu vai ter um retorno em 3. Então, voltamos naquele outro paradigma que a gente estava falando, né? É o risco, né? Tu quer investir e tu tem dinheiro para se melhorar e ter um autoconhecimento melhor, tu vai fazer. Senão, tu vai acabar, não vou investir e não vou melhorar. É um paradoxo muito complexo, né, Vitor?
Não, e aquela frase, né? Você acha que investir em educação é caro? Experimenta a ignorância.
Ah, com certeza, né? Eu acho que é bem por aí. Eu acho que todo mundo na empresa tem que ter a mesma pegada, até para falar um pouquinho de cultura, né, Melhor? Que nem a gente falou, de ter uma equipe, a galera mais profissional, assim, que eu trouxe nos últimos meses para nós, assim, seniors, todos eu que busquei no mercado, todos eu que entrevistei, entendeu? Eu falei da história de como é a Flirt. Meu, tu quer comprar esse desafio de fazer tudo isso, 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 tu vem, senão não adianta. Tem que ser alguém que acredita muito para entrar numa empresa que tem um ritmo um pouco diferente do convencional, né? Que vai estar trabalhando mais, que vai ter reunião das 5 às 8, que vai ter reunião sábado de manhã, sabe? Então, tem que estar tudo engajado, todas as peças do quebra-cabeça tem que estar bem colocado, né?
Ah, sem dúvida. E aí, até aproveitando, Rafael, é engraçado, né? Como que a gente, teoricamente, abriu um parêntese, mas a próxima pergunta do roteiro é completamente relacionada com isso, que ela pode ser profissional ou pode ser mais filosófica, ela fica ao seu gosto, tá? É o que você quiser responder, que é o seguinte: existe alguma coisa que você levou bastante tempo para aprender que, se soubesse antes, teria te poupado tempo na sua jornada?
Bah, acho que sim, Milor. Eu acho que a minha base toda, que teria me dado mais sustentação ao crescimento, eu te diria que 99% é filosofia pura, entendeu? Eu acho que, tipo assim, quando tu entende da própria filosofia, de quando tu busca ter uma base consistente da tua pessoa, do teu eu, do teu ser, eu acho que qualquer coisa fica muito mais rápido e tu entende, porque tu ganha uma humildade muito grande de entender que tu não sabe nada, entendeu? Eu acho que essa é a capacidade que a gente tem. Cara, hoje eu tenho que aprender o que eu preciso. Tu tem um X de aprendizado ao dia que tu pode ter, mais que aquilo tu não vai conseguir. Eu acho que tem que aproveitar todo dia para ter esse conhecimento e ter uma base filosófica, que nem um Epiteto, um Marco Aurélio, Sêneca, essa galera toda, assim, que dá uma base que daqui a pouco eu falo com alguns e vão dizer: ah, o Rafael é maluco da cabeça, é louco, o que, que filosofia tem a ver? Mas eu acho que a base de estabilidade mental da gente está muito mais ligada do que o empreendedor pode imaginar com o sucesso, sabe? Porque às vezes tu fica irritado, às vezes tu tá mal, às vezes tu tá bem, e a filosofia te faz emparelhar isso e tu ter um dia mais feliz, mesmo tu tendo um problema. Porque a gente vai ter problema, a gente nunca quer ter, né, Milor? A gente pensa: não, eu quero ter uma empresa perfeita, que não me dê dor de cabeça. É o que todo mundo sonha, mas não vai existir. Mas a gente sempre acha que vai ter. E é toda semana a gente vai ter problema novo para resolver, que se tu não estiver bem preparado, tua empresa crescendo, os problemas cada vez vão ser maiores. Vai chegar uma hora que tu não vai conseguir aguentar. Se tu não tiver uma base forte do teu lado, uma rotina, um hábito de ter um crescimento dessa parte, eu acho que, para mim, isso foi o meu game changer, assim, sabe, Milor? Do lado da filosofia.
E aí, eu acho até que vale a gente se aprofundar nisso, que, além da filosofia mais macro, você citou algumas referências aí do estoicismo, né? Então, para quem nunca ouviu falar, não tem a menor ideia do que é um estoicismo, quem que é Sêneca, quem que é Marco Aurélio, dá uma pitada pra gente.
Claro, eu sou estoico já faz um tempo, né? A galera que me acompanha e que conversa comigo sabe muito disso, né? Então, a gente procura se preocupar muito com o que tá no nosso alcance, né? Com fazer alguma coisa para melhorar, se tu precisar alguma coisa que esteja ao teu alcance. Não se preocupar com o que tu não pode resolver. Não adianta tu dormir preocupado, é mais ou menos o que o Pedro Bial falava: mascar chiclete, se preocupar é a mesma coisa, né? Tu tá se preocupando com uma coisa que tu não consegue resolver, tu não perde esse tempo, vai botar esse tempo para ter alguma outra utilidade, mas não pode ficar se preocupando demais com o que tu não pode resolver. Eu acho que é um pouco profundo, não sei se eu consigo me expressar bem nessa parte, Miller, se ficou bom, mas se tu tiver algum complemento para colocar, eu acho que vale a galera conhecer um pouco mais da base do estoicismo. No Google tá cheio, tem muita gente boa no YouTube. Eu acho que é uma coisa que hoje está muito na moda isso, né? Por causa de eu acho que várias pessoas mais famosas estão colocando aí na mídia que, não, eu sou estoico, mas o que é esse estoico de hoje, né? O que é essa galera? É aprender a ser uma pessoa, acho que mais resiliente, ser um Marco Aurélio que está acostumado a que ganhou todas as guerras do mundo antigo e fez tudo o que fez, sem ter internet, sem ter nada. Um cara sempre doente, um cara resiliente, que estava na frente da batalha, que estava respeitando todo mundo acima de tudo, né, Milorel? O que eu prego na nossa empresa é o quê? Integridade, né, velho? Eu acho que, tipo, na nossa empresa tem que ser tudo íntegro. Todos os contratos têm que ser pesados para os dois lados. Todas as decisões têm que ser pesadas para os dois lados. Então, é uma coisa que eu trago para nossas reuniões. Meditação, entendeu? Tipo, eu boto nas nossas reuniões de empresa todo mês, nossa mensal que tem de todos os países. Meu, vamos meditar mais. A gente dá um livro para todo mundo todo mês, sabe, Milor, na nossa empresa também, para incentivar esse lado de leitura, para talvez quem cair um pouco mais para esse lado, a gente meio que, bom, a gente fica muito agradecido da galera acreditar nisso também e se aprofundar um pouco mais nesses assuntos, que pode trazer um resultado que a gente nem imagina, né?
É, assim, o impacto potencial disso é gigantesco, né? Aí, para dar uma visão, pelo menos a minha interpretação do estoicismo, é assim, primeiro, como que eu cheguei no estoicismo? O Tim Ferriss, que é um autor, podcaster, é um cara que eu admiro muito, ele falou, cara, estoicismo é uma parada que muda a sua vida. Eu falei, pô, eu gosto do Tim Ferriss, vou ver o que esse cara tá dizendo, né? E aí eu comprei um livro que era o Guia da Vida Boa. Falei, pô, Guia da Vida Boa é ótimo, né? Eu quero ter uma vida boa, vamos lá, né? Mas não é a vida boa de você ficar na praia, né? É sobre você ter força mental. E o que eu achei bacana é que o estoicismo, ele vem da Grécia, e na Grécia tinham também os cínicos. E a gente ouve a expressão cinismo. O cinismo é assim, não importa o que aconteça, o cínico vai achar que tá tudo ruim. O estoico, ele é uma linha um pouco diferente. Ele fica feliz, ele fica triste, mas ele sabe, o lado racional dele entende que aquela emoção é passageira. Então, me marcou muito no livro uma parte que ele fala sobre luto. O cínico, teoricamente, morreu, mas todo mundo vai morrer mesmo, tá tudo bem. O estoico, não. O estoico é na linha de, pô, morreu, eu vou sentir falta, eu tô sentindo aqui esse luto. Eu sei que daqui a um tempo esse luto vai passar, mas eu vou ter o meu momento de luto, né? Ele entende que aquilo faz parte. Então, isso tem muito a ver com o mundo dos negócios, né? Você vê muito, muito, muito empreendedor seguindo essa filosofia do estoicismo, que está muito relacionada a esse ponto de saber que, pô, deu muito certo, você bateu sua meta. Primeiro, você não vai bater meta toda hora, em algum momento vai cair, e essa não é a sua maior meta. Daqui a pouco você vai estar melhor do que aquilo, né? Então ele calibra um pouco a onda quando você está muito bem, mas também quando está muito ruim. É tipo, pô, está ruim agora, mas já teve pior. E provavelmente já vai ter outra vez que vai ficar pior de novo. Então, você pode ficar puto, você pode ficar triste, desde que você entenda que aquele momento ele é passageiro e que momentos ou melhores ou piores vão acontecer e que está tudo bem, né? Acho que a visão do estoicismo é muito de você se acostumar com as transições. Essa é a minha interpretação, pelo menos. Está de acordo com o que você enxerga também, Rafael?
Isso, exatamente. É o ato de se preparar já, né? Tu já sabe que tu pode acontecer aquilo. Tu tem que criar aquela emoção na tua cabeça e poder falar assim, tipo, meu, vou sentir aquilo. Bah, o meu negócio pode ser que feche. Meu negócio pode ser que amanhã vai acabar. Bom, beleza. Pode. Toda razão tem. O que vai acontecer se acontecer isso? Bom, vai acontecer isso, eu vou me preparar. Bom, tua mãe pode morrer. Bom, tua mãe vai morrer, né? Não é nem pode, vamos supor, se tu tem. Meu, o que tu vai fazer para se preparar? Ela vai acontecer. Como que vai ser o teu julgamento desse ato, né, Milor? Então a gente já se prepara com aquele julgamento, tu já tá preparado para aquela hora, tu já entendeu qual que é o julgamento que tu tem que fazer e não fazer ali. É um ato de se proteger um pouco do dia a dia hoje, que está muito complicado. Eu acho que com essas redes sociais, estou olhando todo mundo postando uma vida que não é, às vezes, a vida da pessoa. As pessoas não conseguem mais, hoje, viver a sua própria vida. Parece que tem um monte de casca em todo mundo, né, Miller? Então, acho que a galera tá indo muito pro estoicismo. Meu, esse mundo tá uma loucura. Agora eu vou me preparar de um jeito diferente que os estoicos se preparavam lá atrás, mas está se preparando da mesma coisa. É um pouco complexo, a gente tem que estar se preparando sempre para um mundo novo hoje, né? Porque esse mundo que aconteceu agora do Covid, está acontecendo, tá, e vai piorar daqui a pouco em fevereiro, depois do carnaval no Brasil. Na Europa está fechando agora. E se ano que vem, sei lá, Covid-25, o que que tu vai fazer? Eu acho que é muito disso também, de tu já estar acostumado com as hipóteses para frente de tudo que vai acontecer e já ter um caminho meio que desenhado, né, Miller? Não sei se tu segue mais ou menos esse raciocínio também.
Não, 100%. Eu acho que é muito uma questão de você ter a disciplina de entender que na prática tudo vai é muito cedo para dizer, né? Até tem uma parábola, não é sobre, oficialmente, sobre estoicismo, mas que para mim representa. Que assim, é uma história, tinha um fazendeiro, né? E um dia o cavalo favorito desse fazendeiro, ele fugiu, né? Aí a galera veio, né? Porra, que merda, seu cavalo fugiu e tal. Ele falou, cara, é muito cedo para falar, calma. Aí beleza. Aí um tempo depois, o cavalo dele voltou com outros 4 cavalos. Aí o cara tinha um cavalo, agora ele tem 5, né? Aí todo mundo, cara, que maneiro, você tem 5 cavalos, olha que sorte, que coisa boa. Ele falou, cara, muito cedo para dizer, calma. E aí, o que que rolou? Um tempo depois, um dos cavalos que tinha vindo quebrou a perna do filho dele. Deu um coice e quebrou a perna do filho dele. A galera, pô, cavalo selvagem, né? Veio aí, quebrou a perna do seu filho, olha só, que coisa horrível e tal. Aí falou, cara, calma, muito cedo para dizer. Aí o país dele entrou em guerra. E todos os jovens, praticamente, tiveram que ir para a guerra. E um monte de gente morreu, o país dele perdeu a guerra. Só que o filho, como estava com a perna quebrada, ele foi dispensado. E aí a galera, porra, olha que maneiro, seu filho se salvou e tal. E a resposta dele foi, muito cedo para dizer. Então, assim, a moral da história é que tudo o que acontece é muito cedo para dizer. Pode ser que tenha uma reviravolta, pode ser que não. Não adianta, né? Então, a vida do empreendedor, se ele não se acostumar com os altos e baixos, ele fica maluco. Agora, quando ele tem essa visão de que é muito cedo para dizer que sempre vai vir uma coisa nova, a jornada acaba ficando mais fácil, é uma palavra ruim, mas ela se torna menos difícil, né? Pelo menos essa que é a minha visão. Faz sentido?
Exatamente. Faz sentido, é mais aceitável, né, Miller? Tu já sabe que tudo pode acontecer. Não adianta tu querer criar um sonho e esse sonho, é isso e vai acontecer, e a empresa vai ser a maior do mundo, vai ser maior que a Apple e nunca vai acontecer nada comigo. Não existe, né? Não tem. Esse é o sonhador que não vai conseguir, eu acho que, tirar do papel as coisas. Eu acho que a gente tem que ser mais realista. Só que o estoico puxa, eu acho que um pouco mais essa realidade, tipo, pro cara, bom, peraí, se mantém calma, fica sempre presente. Eu acho que é muito disso, né? Tá presente e entender. Porque ele está muito tranquilo quando ele diz isso. Então, acho que
pegou na palavra, é isso. É tranquilidade. É saber que, para o bom ou para o ruim, você está tranquilo, né? Isso é muito legal.
E eu acho que esse é o melhor exercício que a gente pode fazer hoje para o empreendedor, do jeito que está o mundo. É isso aí, né? Toma um soco. Eu acho que até a resistência que cria, né, Miller? Porque tu vai tomar um soco ali. Pô, não entregou uma carga do teu produto, atrasou na ponta. Meu, peraí, vamos resolver da melhor forma. Já dá. Agora, se tu tiver, meu Deus do céu, meu cliente, vou perder o cliente, meu Deus do céu, meu maior cliente. Tu começar a entrar nesse paradoxo, assim, daqui a pouco tu fica louco e o teu negócio tá errado mesmo, né? Porque tu entra numa rotina sem fim de ser um apagador de incêndio, tá preocupado com tudo e não dormir mais, e daí a tua saúde piora, e daí eu acho que só vai. Por isso que eu digo, esse é um mecanismo que não pode acontecer com o empreendedor, né? Quando ele tá começando a crescer e fazer entrar num ritmo que ele não consegue ver ao redor dele, né? Ele tá dentro de um ritmo que todo mundo que tá fora enxerga e ele que tá ali no meio disso não consegue ver a posição que ele tá, né?
Exatamente isso, né? É de ter perspectiva. E aí eu vou voltar a fazer jabá da mentoria, porque quando você tá na mentoria, você traz uma situação e quando tem uma visão externa, pode te ajudar também a manter essa perspectiva, né? De falar, calma, não é bem assim, as coisas vão passar, né? Seja pro bem ou pro mal, vamos manter o lado racional aqui, né?
Muito, muito. É o que a gente usa, né, Miller? Não tem muita outra coisa. Meu, aconteceu isso, preciso crescer. Meu, a empresa tá mal, tô faturando menos. O mentor já passou por isso diversas vezes, ele já tá calejado disso aí. Daqui a pouco, para ti, é um pavor muito grande. E tu vai contratar o Milor, ele vai dizer, calma, velho, vamos olhar, analisar os números, em 3 meses vamos fazer mais ou menos isso e isso, tá aqui, historicamente, a tua margem tá aqui, teus números tá aqui, que às vezes tu tá num enlouquecimento dentro da tua empresa que tu não consegue nem olhar teus números e ver tuas estatísticas, né, Milor? Às vezes, eu não sei se eu tô falando uma besteira, mas deve um monte de empreendedor passar por isso, porque eu já passei também, dito, meu Deus, meu negócio tá indo pra lá ou tá indo pra cá, eu nem sei. Não, calma aí, vamos começar de um ponto, né? Vamos começar de um princípio, né? Analisar tudo.
Sem dúvida. É a questão. Eu acho assim, a palavra é perspectiva e tranquilidade. Porque assim, pode ser que a gente olhe o número e aí a conclusão seja, cara, você tá fudido mesmo. Tá? Pode ser que aconteça, né? Agora, entre você estar fudido e saber que está fudido e se mover para poder sair daquela situação, é muito melhor do que ficar cego. Porque cego você não pode fazer nada em relação a isso, né? Então você, ou simplesmente falar, cara, realmente, ó, você estava achando que o problema é muito maior, não é tão grande assim, ou não, o problema é grande mesmo, vamos ver como é que a gente trabalha para poder amenizar isso daí, para te tirar dessa situação, né? E eu particularmente vejo muito nessa linha.
E aí o tempo é um grande problema, né, Miller? Se tu tá com algum problema e tu vai buscar alguma ajuda, cada mês é quase vital, né? Então o empreendedor não tem muito tempo, porque às vezes quando ele se deu conta, ele já tá lá pendurado pela corda no fundo do poço, quase botando os pés na água já, né?
Exato, aí a decisão ela precisa ser tomada muito rápida, né?
É o que eu sempre falo dentro da minha empresa para todo mundo. A gente tem que decidir rápido pelo bom ou pelo ruim, né? Mas é melhor do que ficar 6 meses para resolver aquilo ali, daí mesmo que não dava nem para um nem para o lado depois, né? Se for ruim, beleza, algumas decisões vão ser tomadas erradas, não adianta, mas precisa ser tomadas decisões dentro da empresa, né, Milor?
Exato. Não, e é engraçado, né, que eu estou nesse processo de vender a mentoria e tal, e aí tem gente que fica, tá, mas quais que são os conteúdos e tal? Eu falo, cara, não é isso que interessa. O que interessa é, você vai me mandar uma dúvida? Por texto, eu vou te responder em um dia e a cada 2 semanas a gente tem um encontro em que você pergunta e que eu vou te responder. Ah, mas qual é o tema que vai abordar? Quem são os setores? Tá lá, cara, não importa. O que importa é que você vai trazer uma dúvida e a gente vai te ajudar a chegar na melhor decisão. O que eu não souber, eu vou falar, não sei, me dá um tempo, que ou eu vou estudar ou eu vou correr atrás de alguém da minha rede que traz isso, mas a sua pergunta vai ser respondida. Todo o resto é secundário, né? Isso pelo menos é o que eu consigo enxergar.
Exatamente. Trazer um método, um processo, né, Minor? Porque o cara daqui a pouco quer escalar as vendas e nem tem noção de como, o que é um CPA, um CPC, um CTR, uma landing page, que tu... Não, cara, tu vai ter que fazer isso aqui, tu vai ter que baixar teu CTR, vai ter que subir teu CPR, baixar teu CPC. Entender um pouco disso pra galera que daqui a pouco não consegue enxergar no detalhe, né, Milor? Então, daqui a pouco, esse detalhe que era uma nuvem, um deserto, daqui a pouco vira um oásis ali, né? Uma piscina com cadeira, tu diz, meu Deus, eu tava com um monstro na minha cabeça... Que é isso aí, sabe? É o que eu falo pra minha galera da equipe também. Eu falo, galera, quando vocês tiverem dúvida, me perguntam. Porque daqui a pouco tu vai trazer uma dúvida que pra nós é numa coisa, pro outro é um monstro. Meu Deus do céu, o cara vai atrasar aquela assinatura daquele contrato. E o que que vai acontecer na empresa? Daqui a pouco tu diz, cara, não faz mal, é 2 dias, não tem problema. E o cara tava se matando lá dentro da empresa porque ia atrasar 2 dias o contrato. Então, eu acho que também essa parte também ajuda muito, né, Milor?
Exatamente, né? Isso ajuda muito ali na saúde mental e no dia a dia. Bom, Rafael, eu já fiz aqui muito do meu jabá aqui, e esse é o momento para fazer o seu momento jabá. Então, pô, quem ou é mulher e que tem espaço para poder conhecer mais os produtos da Flirt, ou para os caras que podem dar para mãe, namorada, prima, filho, sobrinho. Quem quiser aí ter a vida melhor por causa de algum produto da Flirt, quais que são os canais?
A gente tem diversos canais de Instagram, YouTube, Facebook, @flirtbrasil, porque daí depois tem @flirtargentina, USA, Colômbia, Chile, os outros todos. Mas tem o site também, flirt.com.br, flirt.com dos Estados Unidos ou flirt.com.ar da Argentina, assim a gente vai indo. E, Milor, eu acho que mais do que isso, quem quiser conhecer um pouco, ver a minha história, tá lá, @RafaelBorn, Born, no Instagram. eu procuro, às vezes, fazer alguma postagem, alguma coisa mais no sentido filosófico da coisa do que qualquer coisa de negócios, porque eu acho que essa é uma base que vai crescer muito nos próximos anos. Eu acho que a galera vai precisar ter um pilar forte de filosofia cada vez mais nesse mundo mais disruptivo, mais rápido, mais competitivo, mais difícil, né? Então, tipo, a gente está numa fase que tudo vai ser muito rápido, né? Se eu pudesse colaborar e fazer um jabá para a galera, não é nem o meu jabá, sabe, Milor, que eu diria, é fazer um jabá para si mesmo. Eu acho que o mundo hoje, do jeito que está, precisa que cada vez mais a gente olhe para dentro da gente e tenha atos conscientes e sustentáveis, né? De quanto que tu está gerando de lixo, o que que tu está fazendo para o teu país, para a tua nação ou para o mundo melhorar um pouco, sabe? Pô, às vezes é uma pequena diferença. Pô, vou gastar aqui, vou comprar um negócio que é retornável, vou consumir desse jeito. Eu acho que cada um hoje tem que começar a ter a consciência que tem que fazer um pouquinho mais, sabe? Pelo nosso planeta, que senão tá aí chegando aquecimento global, tá chegando, os oceanos estão cheios de lixo. Então, daqui a pouco, a gente tá... É a nossa casa, querendo ou não. O nosso mundo hoje é esse. Então, enquanto a gente não pudesse transportar para Marte, para algum outro lugar, acho que cada vez mais a gente tem que aprender a cuidar do nosso planeta. Eu acho que esse é o meu jabá de hoje, hein, Milan?
Cara, que bacana. O Tim Ferriss, né, que eu tinha comentado, ele tem uma pergunta que ele faz convidado, que é assim, né? Se você tivesse um outdoor, né, metafórico, que bilhões de pessoas pudessem ver, qual mensagem não comercial você mandaria? E, pô, muito bacana aí a sua mensagem, o que você colocou aí no outdoor. É, infelizmente, o nosso podcast não tem acesso a bilhões de pessoas, por enquanto, porque quem sabe, né, daqui a pouco a gente faz também o Geeks That Sail, a gente faz em inglês também, Nerds que vendem e fazem em espanhol, daqui a pouco a gente acompanha aí a Flirt nos países que ela tá.
Com certeza, Milor. Eu acho que é isso aí, né? A gente tem que ter mais consciência hoje no dia a dia de tudo, né? Porque eu acho que é a consciência que vai trazer o teu negócio, o crescimento de tu ter o teu negócio hoje com uma visão diferente também, né?
É, não tenho a menor dúvida. Pô, extremamente profundo. Eu tô cabeça a milhão aqui. Então, Rafael, eu tenho muito a te agradecer, de verdade, não só pela participação no podcast, que foi espetacular, foi assim, não tem palavras, mas também por tudo que você está fazendo, não só pelas mulheres que são suas clientes, mas também pelos seus funcionários, pelo meio ambiente, como você fez questão de comentar também. Eu acho que ter empresários que não só falam da boca para fora, mas que também agem em prol de um mundo melhor, dá uma esperança muito bacana aí. E, pô, ver um cara brasileiro com esse seu pensamento, com essas suas atitudes, com esses seus resultados, para mim é um motivo de orgulho muito grande, tá? Eu só tenho a te agradecer.
Obrigado, Milor. Eu que agradeço aí o convite, tá? Quase que estreando esse teu novo formato de podcast. Eu acho que é uma dica que fica tu trazer cada vez mais galera que vai agregar nesse modo, né? De cada vez ser um pouco mais sustentável, que nem tu falou. Hoje tu sabe quem tá falando da boca para fora, ah, minha empresa é sustentável. Ah, tu paga, sei lá, qualquer coisa, mas não é isso, é ser o sustentável mesmo, né, Milor? Essa é a diferença que a gente tem que trazer pro mundo. É realmente que nem tu falou, não adianta fazer da boca para fora, tem que ser, né?
Não, sem dúvida. E você vai dar um trabalho aqui pra gente, porque a régua ficou alta agora, tá? Mas é o tipo de problema bom que a gente quer ter mesmo.
Com certeza, brigadão, e agradeço de novo aí o convite pela participação. Eu fico muito honrado pelo convite, poder colaborar com todo mundo aí do podcast.
Maravilha, valeu, Rafael. Pessoal que está ouvindo a gente, espero que tenham gostado. Entre em contato comigo pelo Instagram, @milor.machado. Segue o Rafael também, que o cara é show de bola. Maravilha, pessoal, um grande abraço e até a próxima.